Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para quem está ao vivo hoje no plenário da Câmara. Hoje é o dia 28 de junho de 2018 e começa agora a 38ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, ainda não temos projetos aptos para apreciação dos senhores vereadores. Acompanhe toda a nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13 e pelo nosso portal do Legislativo. Lembrando que hoje também, ao final da reunião ordinária, serão entregues as moções congratulatórias do mês de junho. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 12 minutos do dia 28 de junho do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 38ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Janete Aparecida fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Raimundo Nonato fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Boa tarde a todos. Leitura de Provérbios 31, versículo 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado.
Queremos agradecer aos vereadores Janete Aparecida por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Fabrício Reiner Miranda de Andrade. Falar sobre a solicitação de asfaltamento da rua Marajoaras, bairro Candidés. Projetos do Executivo. Projeto de Lei Complementar número EM06 de 2018, da nova redação ao artigo 66 da Lei Complementar 09 de 3 de dezembro de 92, que aprova o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Divinópolis de 27 de junho de 2018. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Projeto de Lei número EM 027 de 2018, atribui zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal número 2.418, as áreas que mencionam, de 26 de junho de 2018, Autoria Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 26 de junho de 2018, nota de repúdio. Venho por meio deste apresentar nossa indignação diante as palavras proferidas às lideranças comunitárias no dia 21 de junho de 2018 pelo vereador Roger Viegas. O líder comunitário tem como função promoção de bem comum de sua comunidade e de toda a população, frisando-se que passamos por uma eleição organizada por órgão competente, nos sendo depositada a responsabilidade de buscar soluções para as mais diversas demandas, melhor promoção, maior eficácia e fiscalização de políticas públicas de qualidade. Em ato infeliz e inoportuno, fomos chamados de oportunistas e mentirosos, tentando macular a grandeza do trabalho voluntário, ferindo a moral e os bons costumes enquanto promotores do bem comum. Na qualidade de liderança comunitária desde 1981, apresento indignação coletiva de quem luta para uma sociedade mais justa e igualitária. Doralice Barbosa, líder comunitário do bairro Porto Velho. Divinópolis, 26 de junho de 2018. Vem por meio deste salientar minha indignação diante das palavras proferidas. Nota de repúdio. Venho por meio deste salientar minha indignação diante das palavras proferidas à liderança comunitária no último dia 21 de junho de 2018 pelo vereador Roger Viegas. O líder comunitário tem como função a promoção do bem comum e sua comunidade. Passamos por uma eleição, assim sendo, depositada a cada um de nós a responsabilidade de buscar soluções para as mais diversas demandas. Infelizmente, sermos chamados de oportunistas e mentirosos fere nossa moral como promotores do bem. Na qualidade de liderança comunitária desde 1989, reconhecido oficialmente em 2011 por esta casa, demonstra indignação coletiva de quem luta para uma sociedade mais justa. Ana Paula de Oliveira Freitas, líder comunitário do bairro Quintino. Ofício número 4 de 2018. Esclarecimento. Associação de Moradores do bairro Santo André, neste ato representado pelo presidente Grace Kelly Veiga Baduino, vem perante Vossa Excelência para falar sobre alguns pontos da fala do vereador Roger Viegas em pronunciamento no dia 21 de junho. Quando o vereador disse, existe oportunismo, deu a entender que existe oportunismo somente por parte de algumas lideranças comunitárias, que atribuem para si realizarem alguma melhoria. Gostaria de dizer que esse oportunismo se dá através de duas vias, tanto por parte dos edis como por parte das lideranças comunitárias. Quando as pessoas dizem, foi a Associação de Moradores, passa aqui dentro dessa casa. Gostaríamos de deixar claro que em todas as reivindicações dos moradores passam pela Câmara Municipal, uma vez que existe a Diretoria de Relações Comunitárias e Institucionais representada pela Patrícia Coelho, que vem fazendo um excelente trabalho de intermediação entre o Executivo e associações, onde os presidentes de bairro podem recorrer a ela e fazem seus ofícios com as devidas reivindicações em nome das associações de moradores para serem encaminhadas para o Executivo Municipal. Quando diz que já pediu ao vereador que executa é o Executivo, concordo que muitas vezes existem duplicidade de pedidos, pois os presidentes das associações de moradores vão até a Diretoria de Relações Comunitárias, levando suas demandas em nome de suas associações. Enquanto isso, alguns moradores que não fazem parte das associações vão de gabinete em gabinete, fazendo muitas às vezes as mesmas reivindicações, ou o próprio gabinete faz captações dessas demandas. Por isso, chegam várias reivindicações com o mesmo teor no Executivo. Sendo assim, não são apenas vereadores que têm essa prerrogativa de solicitar ao Executivo soluções para suas demandas, mas também as associações de moradores. Nós, da Associação de Moradores do bairro Santo André, concluímos em ofício, reforçando a importância da associação de bairro, o papel da Diretoria de Relações Comunitárias, reconhecendo a importância dos nobres edis, mas deixando claro que é o papel de cada um, pois se todas as reivindicações dos municípios passam pela Câmara Municipal, que finalidade teria a Diretoria de Relações Comunitárias? e os presidentes de bairros que não ganham nenhum tipo de remuneração e muitas vezes tirando dinheiro do próprio bolso para tentar melhorar o bairro onde vivem. Na minha opinião, o vereador deveria reavaliar seu discurso e procurar conhecer realmente o trabalho feito pelos presidentes de bairro e pela diretoria de relações comunitárias. Desde já, na certeza de ser atendido, agradece a atenção dispensada. Atenciosamente, Grace Kelly Veiga Baduino, Associação de Moradores do Bairro Santo André. Ofício Secretaria de Governo 864 de 2018. Requerimento 197, vereador Sargento Elton. Ofício 823, CETRAN. Divinópolis, ofício 27 de junho. Ofício Secretaria de Governo 874 de 2018. Indicação 274, 493, 539, 696, CEMOP, vereador Nego do Buritis. Indicação 556, CEMOP, vereador Renato Ferreira. Indicação 283, 236, CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 338 e 500, CEMOP, vereador José Luiz da Farmácia. Indicação 1551 e 156, CEMOP, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 98, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Indicação 97, 428, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 552, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 545, CEMOP, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 596, 603, CEMOP, vereador Edson de Souza. Indicação 665, 742, CEMOP, vereador Cleitinho. Indicação 241, CEMOP, vereadora Demir Silva. Indicação 447, 682, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação 564, CEMOP, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 681, CEMOP, indicação 584 e 1746, todas CEMOP, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número CM 773 de 2018, solicitando que seja providenciada uma limpeza na Avenida Vênus, entre a Rua Leão 13 e a Avenida Ápia, no bairro Vila Romana. Indicação número 774 de 2018, solicitando que seja providenciada uma limpeza na Avenida Ápia e Avenida São Pedro, no bairro Vila Romana. Indicação CM 775 de 2018, solicitando que seja providenciada uma limpeza na Rua Leão 13, entre a Rua Minerva e a Avenida Vênus, no bairro Vila Romana. Indicações vereador Edson de Souza. Requerimento. Solicitando a documentação com todos os valores arrecadados através do contrato de concessão onerosa sob o uso de estação rodoviária de Divinópolis desde o ano de 1996 até o ano de 2018. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 780 de 2018. Solicitando instalação de braço com luminária na Rua Cecília Viana Rosa, antiga Rua Pedestre, com Rua das Alcalipas, no bairro Belo Vale. Indicação CM número 803 de 2018, reiterando a solicitação de indicação CM 608 de 2018 para patrulhamento das ruas do bairro Padre Herculano, principalmente na Avenida dos Imbaúbas, Avenida das Palmeiras, Avenida Mozart Nogueira Soares, Rua Romualdo Cândido, Rua Vicente e 8 de Janeiro, Rua Ana Maria, Rua 10 de Julho e Rua 5 de Julho. Indicação CM número 804 de 2018, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Íris Brilhante, que dá acesso ao bairro Rancho Alegre. Indicações vereadora Janete Aparecida. requerimento CM 221 de 2018, solicitando através da sua comissão de investigação o óbito, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde que através da comissão de investigação de óbito infantil apure o caso da bebê Júlia Gabriela Rodrigues Lucindro, que veio a óbito na unidade de pronto atendimento UPA Padre Roberto, na data do dia 22 de junho, última sexta-feira, na cidade de Divinópolis. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória CM 86 de 2018. Que seja concedida moção congratulatória à Associação do Reinado Nossa Senhora do Rosário de Tapecerica. Vereadora Janete Aparecida. Moção de pesar número 50 de 2018. Moção de pesar pelo passamento de Terezinha de Oliveira Medeiros. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação 83 de 2018. Solicitando a possibilidade de fazer a limpeza da rua Conselheiro Antônio Nascimento, entre a Avenida Senhor Máximo Antônio Neto, no bairro Danilo Passos 1, neste município. Indicação 890 de 2018, solicitando a possibilidade de fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Domingos Teodoro da Fonseca, no bairro Santa Marta, neste município. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória 085 de 2018, que seja concedido moção congratulatória ao senhor José Geraldo Amaral Cigano. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 865 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Santa Maria, bairro residencial Jardim das Oliveiras. Indicação CM 866 de 2018, solicitando que seja providenciada a poda de árvore na rua Pelicano, nas proximidades do número 238, no conjunto habitacional Oswaldo Machado Gontijo. Indicação 867 de 2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Pitangui, da rodovia Minas Gerais MG-050 até a Avenida Terra e Areia. Vereador Sargento Elton. Indicação número 829 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço, tapa-buraco em toda a extensão da rua Íris Brilhante, no bairro Rancho Alegre. Indicação 830 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço, realizar a limpeza e poda da Palmeiras na Praça Coronel Juvelino Rabelo, no centro. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Requerimento número 167 de 2018, que seja encaminhado ao senhor procurador do município, Dr. Wendel Santos de Oliveira, solicitando documentação referente à terceirização de coleta de lixo de Divinópolis. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação número 847 de 2018, que seja feita a limpeza da ponte, liga no bairro Terra Azul, comunidade do Corvo do Paiol. Indicação número 848 de 2018, que seja feito o estudo a fim de construir travessia de pedestre na rua Rubi, próxima à rua Itamogi, no bairro Niterói. Indicações, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Prosseguindo a nossa reunião, convido o senhor Fabrício Rainer Miranda de Andrade, que irá solicitar asfaltamento da rua Marajoaras, no bairro Candidez, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, a todos os público aqui presente de maneira geral, aos telespectadores da TV Câmara, eu, como síndico do residencial de Divinópolis, Fabrício Rainer, um residencial de 208 apartamentos com 600 moradores, um condomínio de classe média baixa, no final do bairro Candidez, desejo a todos vocês um cordial boa tarde. Senhores vereadores, a minha requisição é de apoio de vossas excelências, dos senhores representantes da sociedade divinopolitana, ao ponto que os senhores nos ajudem a fazer uma alteração no trajeto de ônibus. Sei e tenho plena convicção que os senhores trabalham de assuntos mais urgentes, mas compreendo também que somos eleitores, somos cidadãos, pagamos nossos impostos e temos a nossa necessidade de sermos ouvidos pelos senhores. Quando o trajeto do ônibus atual foi feito, o residencial ele ainda não existia. Ou seja, o trajeto atual ele não atende mais o bairro e muito menos o residencial de Divinópolis de maneira satisfatória. Diante disto, eu como síndico fiz diversos ofícios para a CETRANS solicitando alteração. O vereador que se solidarizar comigo, e não somente comigo, como mais de 600 moradores, pode pegar comigo, eu entrego no gabinete de vocês, todos os ofícios fazendo a formalização dessa minha solicitação, com fotos de satélite e a manifestação do senhor secretário de transportes. Diante da minha solicitação, o senhor secretário de transportes se manifestou que não poderia fazer a alteração do trajeto se não fizesse o calçamento ou asfaltamento do Arroio Marajoaras. Diante disso, para poder fazer uma formalização melhor, eu perguntei ao senhor secretário, diante do ofício, se houvesse o asfaltamento, sendo a prefeitura ou até mesmo o condomínio arcando com esse ônus, se o senhor secretário ele se comprometeria a colocar o ônibus na porta do condomínio para atender a coletividade. O senhor secretário, através do ofício, se manifestou que sim. Diante disso, nós solicitamos à prefeitura o asfaltamento, mas, infelizmente, senhores vereadores, nós não podemos depender da boa vontade e muito menos da morosidade do órgão municipal. E fizemos uma contraproposta ex-gil de transformar a guarita do ônibus, a guarita do nosso condomínio, dos nossos porteiros, como um ponto de apoio para os motoristas e os cobradores. Como é fato notório, é um problema sério para os cobradores e motoristas aqui na nossa cidade, a falta de banheiro no ponto final, a falta de um ponto de apoio para eles poderem esquentar as suas refeições, a falta mesmo, até mesmo de um local para eles poderem fazer suas necessidades fisiológicas. Mas isso, através da nossa guarita, o residencial de Divinópolis está propondo resolver este problema. Desde que a ex-gil, uma empresa que ganhou uma concessão por mais 20 anos aqui na nossa cidade, se comprometa a colocar o ponto final na nossa porta. Não é uma questão de capricho, senhores vereadores. É uma questão de coletividade. Por favor, senhores vereadores, eu fiz um ofício, um ARCDEX para o senhor diretor da ex-gil e estou esperando uma manifestação dele. Chamei a imprensa e a resposta que eu tive da imprensa foi que o MGTV primeira edição, que foi vinculado há 2 semanas atrás, nós vamos colocar o ponto final na sua porta, na porta de mais 600 moradores que são de classe média baixa e que 60% precisa do ônibus para poder ir trabalhar. Nós colocamos o ônibus na porta dos senhores. Nós aceitamos que os senhores transformem a guarita do seu condomínio como ponto de apoio para os nossos motoristas e os nossos cobradores, tirando assim até mesmo processos e questões trabalhistas. Mas nós não abrimos mão do asfaltamento da Rua Marajoaras. Senhores vereadores, eu sei que a maioria dos trajetos dos ônibus aqui da nossa cidade são asfaltados, mas isto é uma questão de sensibilidade. hoje os nossos condôminos que são operários, empregadas domésticas, volto a repetir, classe média baixa, precisa andar 100, 150, 300 metros para poder chegar no ponto, para poder pegar o ônibus, onde não existe uma guarita dos usuários do que, senhor vereador? Do condomínio são 600 usuários, de maneira geral. E a ExGil, ela não quer colocar o ponto final no nosso condomínio, ou até mesmo colocar o itinerário para atender o nosso condomínio, se não houver o assaltamento. Mesmo tendo a guarita para poder fazer essa contraproposta. Nós não temos condições financeiras para poder arcar esse tipo de assaltamento, mas nós estamos entregando a guarita do nosso condomínio como uma contraproposta para poder evitar esse assaltamento que agora a gente não tem condições de fazer, desde que a ExGil possa nos atender na porta do condomínio. Por fim, senhores vereadores, eu termino a minha manifestação aqui na esperança que vocês, eleitos e representantes da sociedade divinopolitana, possam atender não somente o meu apelo, porque eu aqui, senhores vereadores, eu não falo sozinho. Eu falo através de 600 moradores. E eu, como senhores, eu fui eleito. Eleito até abril de 2019. E com todo respeito, eu sei que o trabalhador é justo o seu salário. Eu não questiono o salário de vereador, porque eu sei o quanto que é difícil ser vereador, o quanto que é vocês são pressionados pelos seus eleitores. Tem o caso do senhor vereador Renato Machado, que passou mal recentemente, através de tanta pressão, Renato Ferreira, através de tanta pressão, né, vereador? Não é fácil. Eu sei que não é fácil ser vereador. Mas, por favor, nos atendam, estejam conosco e o que precisar do residencial de Divinópolis, nós estamos dispostos a trabalhar para poder resolver esse problema. No mais, eu desejo uma boa tarde a todos vocês e obrigado pelo espaço.
Gostaríamos de agradecer a fala do tribuno Fabrício Rainer Miranda e pedir a ele que deixe o endereço completo. Tenho certeza que cada vereador da nossa casa pode ir até o gabinete da presidência e deixar o endereço completo. Tenho certeza que cada vereador dessa casa vai empenhar em trabalhar para o residencial de Divinópolis. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, através da Comissão de Educação, também ação conjunta com a Comissão de Saúde, que é presidida pelo vereador Renato Ferreira, nós convocamos uma reunião para a próxima terça-feira, convocando o prefeito Galileu Machado, secretária de Educação Vera Prado, secretária de Fazenda Suzana Maria Xavier, procurador Wendel, secretário de Saúde Amarildon, Agilson Dimas, da Controladoria, Raquel, secretária de Administração Sementário. Para terça-feira, no próximo dia 3 de julho, senhor presidente, através, então, na briga, em respeito a todos os educadores, para o Executivo esclarecer a situação e adoção de medidas necessárias a serem tomadas em virtude da falta de repasse dos recursos do Fundeb, para que não ocorra tão em breve esse atraso nos salários dos professores, que é a nossa maior preocupação dos educadores do nosso município. Senhor presidente, muito obrigado.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentarem relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos senhores vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa e aqui na Câmara. Hoje é a última quinta-feira do mês e nós vamos entregar aqui medalhas importantes, comendas importantes. Nosso gabinete, Dr. Delano, vai entregar ao delegado Wesley, que oportunamente vamos falar o histórico dele. E amanhã nós vamos entregar uma medalha importantíssima, que é o cidadão honorário do município de Divinópolis. Aquelas pessoas que prestaram serviço para Divinópolis, que moraram, nasceram em outra cidade e são consideradas divinopolitanas. O homenageado amanhã é o Dr. Rui. Todo mundo conhece, 53 anos de medicina, pediatra há 50 anos, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e nasceu em Caiana. É uma cidade bem longe daqui de Divinópolis, porém perto do estado lá do Rio de Janeiro. E o Dr. Rui foi vereador aqui em Divinópolis por 2 mandatos consecutivos, secretário de saúde, e nós descobrimos que ele não era de Divinópolis, apesar de já estar aqui em Divinópolis também há 50 anos. É, prestando esse serviço, né, serviço médico, pediatra, foi pediatra da maioria de nós, aqui e quem está em casa também. Então, aos 81 anos... ele vai receber o título de cidadão honorário amanhã, e todos estão convidados. A história do Dr. Rui é uma história digna de palmas mesmo, né? Um homem que trabalhou em diversas cidades lá no norte do estado, né? Voltou para Belo Horizonte, casado, veio para Divinópolis com a dona Marilene, já com 2 filhos, depois teve mais 2 filhos aqui em Divinópolis, hoje tem 4 filhos, 6 netos, um consultório na Rua Paraíba, que todo mundo conhece, já de cabecinha branca, com dificuldade para andar, mas atendendo todos os pacientes, na maior boa vontade, porque ainda está trabalhando, aos 81 anos, com 53 anos de medicina. Então é muita história numa pessoa só, né? Caminhando aqui pelas ruas de Renópolis, toda hora a gente vê o Dr. Rui, porque quando ele não está trabalhando, ele está fazendo alguma coisa de ajuda. Então, eu tive o prazer de homenageá-lo agora, ano passado, no Dia dos Médicos, quando nós levamos a medalha do médico mais antigo de Divinópolis, né? E hoje, amanhã, se Deus quiser, às 19 horas, nós vamos poder estar entregando ele o título de cidadão honorário. Ele agora também é divinopolitano, a partir de amanhã, quando o presidente da casa vai dar abertura aos trabalhos e vamos dar a ele título de cidadão honorário. Muito bom, parabéns, Dr. Rui. A sua família, igual a gente, deve estar em festa aí, né? Seus filhos, a dona Marilene. E esse breve histórico que nós falamos hoje, que amanhã nós não temos essa oportunidade, porque amanhã a gente apenas homenageia aquelas pessoas que vão receber o título. Então nós precisávamos de estar falando isso hoje, porque amanhã nós não vamos ter essa oportunidade. Que Deus te dê muitos anos de medicina ainda. O senhor continua prestando esse serviço que é importantíssimo para o município de Divinópolis e para todos os pais, né? Ser pediatra é um dom, né? Porque o menino, ele não fala. O menino, ele chega ali, ele olha, o pediatra tem que ter aquela eficácia do olhar, de saber que uma expressão é dor, que uma expressão é infecção, né? Que uma febre diz alguma coisa. Já o adulto, ele já consegue se expressar. Então a criança, ela não consegue colocar, ela não consegue pedir ajuda. E esse homem há 53 anos, peleja com as crianças de Divinópolis. Você imagina, 53 anos, ele já tem neto dos pacientes deles, né? Até bisneto. Então que Deus te dê muita saúde, que amanhã nós vamos todos aqui, né? Seus ex-colegas, vereador eleito e reeleito de Divinópolis, nós vamos estar te abraçando aqui. Que Deus te abençoe. Eu não sei se todos sabem, mas Divinópolis, diferente do Estado e da União, se todos sabem, é bom que saibam mais ainda, né, porque agora nós vamos precisar de exigir dos nossos deputados estaduais, federais e dos pré-candidatos que nós temos, principalmente os daqui da Câmara. Eu fiquei sabendo uma coisa que vocês vão ficar horrorizados, os pré-candidatos nossos aqui e os que já estão no Estado. Vocês acreditam, pré-candidatos que estão aqui, que Divinópolis paga para poder registrar imóvel e para autenticar? O Estado e a União não paga, não. Gasta R$70 mil por ano para registrar documento no cartório. O Estado e a União é isento. Então, está aí uma boa investidura para vocês que são pré-candidatos e para os que são em gestão já também. E o mais interessante é que os que estão em gestão nunca mostrou isso na mídia. O que coisa mais esquisita. Nunca falaram. Tudo caladinho. Eu não sabia. Talvez a maioria de nós aqui também não sabíamos que Divinópolis paga para ir ali no cartório e registrar e autenticar. Mas o Estado e a União, que é o dono da bola, não paga não. E ninguém ainda fez uma lei. Essa lei não pode partir do município não, tá? Essa lei tem que partir do Estado ou lá da União. E será por que essa turma nunca fez essa lei? Para favorecer a quem? Ou a quem que não foi feito? Porque 70 mil reais por ano é um dinheiro que podia ser investido em outra coisa. Numa merenda, num vale transporte, numa van, né? Que a Divinópolis aí está cortando van, cortando isso, cortando aquilo. Então, talvez, se vocês não... Eu não sabia. Né, que o Estado da União vai ali registrar um documento no cartório e não paga não. Mas Divinópolis paga mais ou menos 6 a 7 mil por mês para autenticar e para fazer transação de imóvel. E por quê? E por que que Divinópolis, o município, paga? E por que que o Estado e a União não paga? Então essa pergunta precisa ser respondida. Né? Os pré-candidatos poderiam levantar essa bandeira. E também, não sou, graças a Deus, eu tenho até dó desses que são, Nossa Senhora da Aparecida, eu vou ajudar a todos, meu carro vai ter uma fotinha de cada um, todos eles, vou pôr uma fotinha de cada um, vou fazer igual eu faço com a gente na época de eleição municipal. Tudo bate nas costinhas da gente, fala assim, ó, vou te ajudar, o meu carro vai parecer carro alegórico. Vai ter uma foto de cada candidato. Talvez não tenha nem vindo para ouvir, mas eu vou pôr uma fotinha de cada pré-candidato. Mas só os de Divinópolis também, que eu vou pôr, os de fora não vou não. Então, uma coisa muito importante, está aí, ó, né, levantando essa bandeira e chamando os deputados que já estão em gestão para justificar por que não fizeram nada para o município ainda. E deixa o município bancando aí, ó, 70 mil reais. Será por quê? Será que nós estamos nadando dinheiro? Porque é o contrário. É muito contrário. Né? Só corta dali, corta daqui, não tem isso, não tem aquilo. Então é a hora também do Estado, né? Dos que estão aí no Estado. Agora não, né? Esse ano até que é bom. Porque ano eleitoral a gente consegue muita coisa. Consegue obra, ponte, rua, consegue um monte de coisa. Então, a gente vai conseguir até tirar o lixo de Divinópolis. Mas é só esse ano, porque se não conseguir, nós estamos é frito. Porque ano que vem, depois dos eleitos, acabou. É só daqui mais 4 anos. Mas como vai entrar uma rinca de gente nova, né? Vai entrar, se Deus quiser, uma rinca de gente nova, com um monte de promessa, e nós vamos ficar igual no pé, igual chulé. Você falou, fulano, então vai ter que ajudar. E se Deus quiser, vai ter mesmo uma transformação no Estado e lá no Senado, se Deus quiser, e na Câmara dos Deputados. Porque se não tiver, nós estamos fritos, né? Mas se... Volta não, Cleitinho. Muita gente volta não, viu? Ah, vai não. Você vai ser um pré-candidato forte. Adaí, só aqui, ó. Nós temos opção aqui, ó, de pré-candidatos, ó. Adaí, Cleitinho, Eduardo, Sargento. Daqui nós temos uma renca, um 5. Não é possível que desses 5, nenhum vai prestar para você que tá em casa. Nós não podemos é ir para outra cidade. Porque se nós não elegermos os que estão aqui em Divinópolis, os que estão de fora, não precisa achar que vai fazer alguma coisa, vai não. Então nós vamos tentar, se Deus quiser, na cidade de Divinópolis, ter um representante aqui, um deputado estadual, um deputado federal, dois que seja, mas ajudar os divinopolitanos para depois ficar mais fácil cobrar deles, se Deus quiser. Ô, gente, então fica aí as palavras da tarde hoje e, mais uma vez, chamando a todos para amanhã, às 19 horas, bater palmas para o Dr. Rui, que vai receber o título de cidadão honorário. Muito obrigado, boa tarde.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, Adair Otaviano, colegas vereadores, pessoas presentes em plenário, entidades de classe da educação de Divinópolis, moradores também aqui do Quilombo, né, interessados em projetos plausíveis, que esperamos votar ainda na tarde de hoje. Bom, senhor presidente, quero aqui só para me retratar com a questão aqui das notas de repúdio. Eu já me justifiquei na última reunião, já falei, não errei, não mandei recados, apenas falei, apenas houve uma má interpretação e distorção de informações, aí sim, de pessoas maldosas, que não são os presidentes de associação. Já falei na última, acho que não preciso de gastar o tempo aqui novamente, então com a eloquência de todos aqui, principalmente Vossa Excelência, senhor Daíro Otaviano, que eu tanto respeito, vereador aqui, de maior número de mandatos nessa casa, já recebeu aqui também a nossa justificativa. Bom, senhor presidente, na semana passada fiz uma denúncia contra a operadora Viva aqui, lembrando os buracos que estavam fazendo, descumprindo a lei, e após as obras terminarem, fazer o serviço, os buracos não estavam sendo tapados. Agora tem mais um problema. Mais um problema que a gente tem recebido de diversos bairros na nossa cidade. A gente vem aqui e ainda trouxe o resultado que logo no dia que falamos na tribuna, no outro dia, já começaram a tapar os buracos, porque nós também mandamos ofício para a prefeitura, para aqueles também que são responsáveis pela fiscalização desse serviço, desse trabalho, da pavimentação. Estava estragando tanto calçamento quanto asfaltamento, abrindo buracos às valas para ser feito serviço de fibra ótica. Vocês estão vendo aí a população da cidade, nesses dias aqui, nós estamos tendo aí a empresa Viva, através da sua empreiteira aí, está fazendo um trabalho alucinante, né? Um ritmo acelerado mesmo para implantar. Inclusive, até a partir do dia 1º de julho, muitos bairros da nossa cidade, muitas regiões serão beneficiados por esse serviço. Nada contra, é ótimo, é um produto excelente para a nossa cidade, porque ele vai gerar mais emprego, já está gerando, né? Até para ser feita a própria obra, a empresa vai vender mais e nós ganhamos, nós consumidores, com mais qualidade e com mais concorrência, que a concorrência faz abaixar o preço, assim a gente espera. Então, não critico o trabalho produto, mas sim esse trabalho que está sendo feito, está prejudicando. Aí, como se não bastasse os buracos, para nossa surpresa, recebi também essa semana mais denúncias, inclusive do presidente do Danilo Passos I, o senhor Kildre, que tem nossa admiração, e ele disse aqui também, né, um deles, né, que nos relatou isso, e a gente foi lá verificar, fiscalizar em loco, e nós vemos ali, principalmente na rua Vereador José Constantino Sobrinho, lá da ponta do Danilo Passos I, em outros bairros da cidade também, onde andamos, os postes, vários postes apagados, que não são lâmpadas queimadas, simplesmente 4, 5 postes apagados de uma vez. Nós fizemos o quê? Fomos até a KPL, entramos em contato diretamente com o diretor da KPL, que é a empresa responsável pela iluminação pública, e pasmem, ele nos informou que os funcionários contratados pela empresa Vivo para passar o cabeamento estão cortando os fios das luminárias dos postes, por isso tantos postes da nossa cidade estão apagados. Não é culpa da KPL, não é lâmpada queimada, a lâmpada está em perfeito estado. Isso é uma denúncia grave, senhor presidente, senhores vereadores. Inclusive agora, né, passando aqui a notícia para todos vocês, fiscalizem. E muitas das demandas de lâmpadas de postes queimados que nós estamos recebendo através de nossas redes sociais, WhatsApp, e-mail no nosso gabinete, via telefone, não são as lâmpadas queimadas, e sim um problema que, eu estou falando muito, não estou generalizando, mas principalmente quando são em sequências esses postes, que não existe essa coincidência de 3, 4 lâmpadas na mesma rua apagar de uma vez. Esse problema aí está no cabeamento, está na fiação. Então, essa lástima, né, a gente traz aqui, porque infelizmente tem tanta coisa já ruim acontecendo na nossa cidade, ainda tem mais essas, funcionários que não tem nenhum tipo de equipamento de segurança e muito menos experiência para lidar com a rede elétrica, por isso estão cortando os fios com medo de tomarem um choque para passar o cabo. O que que acontece? Corta, depois não volta, aí fica assim, nós, a gente fica no escuro por causa disso. Então, toma uma atitude. A Viva, através dessa empreiteira, um trabalho irresponsável, a qual a KPL mesmo já nos informou, que já tem conhecimento, já estou tomando as devidas providências quanto a isso, mas é difícil provar na hora, que eles não estão vendo a pessoa subir lá e cortar o cabo na hora. Mas é fato, todo lugar que eles estão passando, estão fazendo essa obra, estão deixando esse rastro de sacanagem, essa sujeira com a nossa cidade. Afinal de contas, quem paga é o cidadão, principalmente o comerciante que precisa ali da luz. A gente precisa ali transitar à noite, são pessoas, crianças, idosos, enfim, mulheres que descem de ônibus, precisam descer no escuro. Então, complicada essa situação, é revoltante ter que falar disso aqui, né? Uma coisa tão retrógrada, é atrasado isso, né? Coisa de né? Uma coisa inadmissível numa cidade do tamanho de Divinópolis. E o problema, então, já foi repassado para o setor responsável da prefeitura, que está tomando as devidas providências, e se essas não forem tomadas, estaremos levando o caso até o Ministério Público já na próxima semana. A gente estava esperando, apenas dando um prazo para esse problema ser resolvido já nos próximos dias, e se esse problema não for resolvido, o caso vai parar então na promotoria. Muito obrigado, senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que nos assistem pela TV Câmara, pela Net Câmara. Uma boa tarde a você aí de casa. Boa tarde, comunidade do Quilombo, que está aqui na nossa casa nessa tarde de hoje, à espera de uma grande notícia, né? Boa tarde, senhor presidente, no qual eu cumprimento todos os vereadores que estão no plenário nesse momento. O movimento No Quilombo Não já pode comemorar. Não existe mais possibilidade do aterro sanitário ser instalado no local. Na reunião do dia 21 de novembro de 2017, nessa tribuna, em primeira mão, eu dei a notícia e que informei que a declaração de conformidade assinada pelo município de Divinópolis, na gestão passada, venceu seus prazos legais. Fui procurado na época por alguns moradores da comunidade rural do Quilombo, que ainda estavam preocupados com a possível instalação do aterro sanitário na comunidade. Procurei o prefeito Galileu, que de antemão me disse que a autorização não seria renovada. O prefeito Galileu sensibilizou e oficializou o compromisso firmado com os moradores da comunidade rural de Quilombo em sua campanha. Caso dependesse da prefeitura, jamais a comunidade do Quilombo seria prejudicada com o aterro sanitário. Parabéns, prefeito Galileu, por honrar sua palavra, por manter firme a postura e não permitir que seria uma enorme tragédia ambiental e que geraria enormes prejuízos para os produtores agrícolas da agricultura familiar que residem na comunidade do Quilombo, comunidade do Macuco e adjacências. O problema do lixo em Divinópolis é antigo. O Ministério Público acionou a Prefeitura de Divinópolis em março de 2012 e firmou um termo de ajustamento de conduta. O termo determinava que o município teria que cumprir medidas que fizessem com que o lixão apresentasse adequações, uma vez que o local é usado para depósito de lixo pela Prefeitura. O município de Divinópolis já havia assumido essa responsabilidade em 2006. As solicitações feitas em 2012 foram atendidas, mas ainda estava distante do ideal. O projeto de instalação de um aterro sanitário chegou até ser apresentado em 2016. Na época, a intenção de instalação do aterro sanitário seria na comunidade rural do Quilombo. Ao ficar ciente da notícia, a população do Quilombo reuniu e o protesto da população que temia impactos ambientais na região paralisou o projeto. Mérito exclusivo da população do Quilombo. O grupo No Quilombo Não foi criado para fazer pressão popular aos políticos e funcionários do Executivo Divinopolitano, alertando para a vasta área ambiental que seria destruída com o projeto do aterro. A região é composta por diversas nascentes e córregos de grande proveito em água de elevada qualidade, além de produtores rurais que teriam de abandonar suas atividades com a chegada de um lixão no local. A tentativa de cumprir e de construir um aterro sanitário na comunidade rural do Quilombo, em Divinópolis, foi oficialmente derrubada após o Galileu derrubar a renovação da declaração de conformidade assinada pelo município. A cidade tem sido penalizada pela falta de eficiência nas ações. A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada em 2010 e determinava que todos os lixões do país deveriam ser fechados até 2 de agosto de 2014. E o rejeito, aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado, encaminhado para os aterros sanitários adequados. Como a cidade está sob a característica de aterro controlado, o município ainda tem de atender à lei federal. A legislação estimula que as cidades com mais de 100 mil habitantes têm até dia 31 de julho de 2019 para se adequar. Os gestores municipais que não se adequaram à política estarão, que não se adequarem à política estarão sujeitos à ação civil pública por improbidade administrativa e crime ambiental. Mas a população do Quilombo, meus amigos que estão aqui no plenário nesse momento, não podem ser responsabilizada por irresponsabilidades e despreparo das administrações anteriores, que não se adequaram para o armazenamento correto do lixo da nossa cidade. Por isso, minha gente, diante desses fatos e da necessidade do armazenamento correto do lixo, de acordo com a lei federal, o nosso prefeito Galileu pensou alto. Prefeito é visionário, enxergou além da fonte do gafanhoto, como falam várias vezes na nossa casa. No dia 27/5/2014, foi criado o consórcio intermunicipal de aterro sanitário no Centro-Oeste Mineiro, formado por 9 municípios sob a coordenação do prefeito de Pitangui, em uma área conhecida como Fazenda Cantagalo, cedida pela Prefeitura de Nova Serrana. No dia 25/7/2014, aderiram mais 25 municípios do chamado Polo Bom Despacho, fortalecendo ainda mais o consórcio. No dia 23 de março deste ano, o prefeito de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, enviou o procurador do município, Dr. Wendel, para solicitar, junto ao consórcio intermunicipal de aterro sanitário do Centro-Oeste Mineiro, a possibilidade de participação da cidade de Divinópolis, tendo em vista o ciente e organizado funcionamento do consórcio em seus 4 anos de existência. E também, em virtude do consórcio, com sede na nossa vizinha cidade de Cláudio, não ter prosperado, e do desejo da cidade de Divinópolis em somar ao consórcio e fazer com que o lixo seja rentável. Foi colocado em votação e para nossa alegria, e principalmente para a comunidade do Quilombo. Foi aprovado por todas as cidades que fazem parte do consórcio a entrada de Divinópolis no consórcio. Mas a adesão definitiva do consórcio só será efetivada com a autorização de nós vereadores nessa tarde de hoje, que eu espero que todos nós façamos esse voto para livrarmos a comunidade do Quilombo desse... no Quilombo não. Através do projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo Municipal. O projeto já está nessa casa, apto para ser apreciado e votado. Aproveito também para solicitar do senhor presidente que seja incluído na ordem do dia desta reunião, para que possamos acabar de vez com esse problema que aflige o povo de Divinópolis e principalmente a comunidade do Quilombo e adjacências, que se encontram presentes nesta casa. Este projeto será a redenção e a legalização do município com relação ao aterro sanitário junto à lei federal, já que a legislação estimula que as cidades com mais de 100 mil habitantes até dia 31 de julho de 2019 sejam adequadas. A estrutura já está pronta, já aceitaram Divinópolis no consórcio. Precisa apenas que esta casa autorize a entrada de Divinópolis. Tenha certeza que esta casa entrará para a história do município de Divinópolis, aprovando este importante projeto, afastando de vez em uma data futura a instalação do aterro sanitário na comunidade do Quilombo. E eu gostaria também, aproveitando os minutos que me faltam, né, de parabenizar todas as pessoas, Marquinho Clementino e várias outras pessoas, não vou falar todos porque foram muitas pessoas que se empenharam a ajudar a comunidade do Quilombo, e que criaram o slogan "No Quilombo não". Fizeram audiência pública em Belo Horizonte, aqui em Divinópolis, várias audiências, e se Deus quiser, com a aprovação dessa entrada do município de Divinópolis no consórcio, nesse consórcio do lixão aí, que vai ser instalado na cidade de Pitangui, a gente afaste de vez essa possibilidade da gente ter esse lixão lá no Quilombo. Parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fizeram em prol da comunidade de vocês. Lutaram, brigaram e mostraram que a união faz a força. Parabéns, uma boa tarde de Divinópolis.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos novos edis, população que nos acompanha aqui na Câmara pelos meios de comunicação e a todos os assessores e funcionários da Casa. Um abraço também ao Fabrício Reine, Miranda de Andrade, que usou a tribuna livre de hoje, um problema da sua comunidade, mais do que justo, pode contar com todos nós. Senhoras e senhores, foi com grata satisfação em que recebi um convite do presidente da Câmara de Vereadores de Caxambu e também do presidente da Frente Parlamentar de Minas Gerais Municipal, referente à investigação da Copasa, que está acontecendo na Câmara de Vereadores em Belo Horizonte. Teve início ontem e término hoje, às 17 horas. Nesse convite, além da minha participação hoje de manhã, no qual eu fui um dos palestrantes, isso porque a CPI realizada aqui em Divinópolis está sendo exemplo e modelo para outras CPIs do Estado de Minas Gerais, pela transparência e comprometimento dessa casa com o problema que assola o Estado de Minas Gerais, que é essa famigerada empresa Copasa. Na minha fala em Belo Horizonte, na tarde da manhã de hoje, eu saí daqui às 6 horas da manhã, fiz a palestra de 8 às 9 na Câmara de Belo Horizonte. Estavam presentes diversos prefeitos, vereadores, população em geral, de várias cidades de Minas. Manifestei veementemente as falhas encontradas na maioria dos contratos que fazem com o município a empresa Copasa. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito e, acima de tudo, né, o que sustou o decreto legislativo 9961, de 2011, no qual entendemos que pagamos irregularmente por essa taxa abusiva, ilegal e autoritária, embasado numa agência reguladora do próprio Estado, em que penaliza a população, os consumidores. Então nós ficamos honrados com o convite. Viu, senhor presidente? Mandou um abraço aqui para a Câmara de Divinópolis, parabenizando toda a Câmara pela postura. Então, o convite aqui do presidente da Associação dos Presidentes de Câmaras e que investiga a Copasa no Estado de Minas Gerais, no qual eu tive a honra de fazer uma palestra na manhã de hoje na Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre os problemas que nos afligem referente a esta empresa usurpadora. Eu já qualifico como usurpadora em nossa cidade e em diversos outros municípios mineiros. E falar nisso, né, na manhã de ontem, né, todos os vereadores aqui presentes, já fizemos uma reunião com o Ministério Público, dos apontamentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, e vamos estar agendando futuramente uma reunião exigindo uma postura do chefe do Executivo Municipal, senhor prefeito municipal, com todos os vereadores, com a presença do Ministério Público e com as provas produzidas na Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como a tomada do decreto legislativo por essa casa, para que o prefeito tome uma postura firme para proteção dos interesses e dos anseios da população divinopolitana. E que isso nunca mais volte a acontecer em nossa cidade, essas concessões vai passando de uma gestão para outra e vai continuando daquele jeito mesmo, não tem um parecer jurídico sequer do Executivo. É algo impensável nos dias de hoje, impensável, uma série de falhas em que só olhou o lado da empresa, menosprezou o lado da cidade de Divinópolis e a sua população que aqui reside. Então fica aí o nosso recado. Iremos reunir com o senhor prefeito todos os vereadores, juntamente com o Ministério Público, para que tome uma atitude, em nome de Divinópolis. Senhoras e senhores, também gostaria de estar aqui hoje, um assunto que gostaria de manifestar é sobre a falta de respeito falta de vergonha na cara, de tudo, aliás, não tem nem palavras para expressar a respeito do Supremo com o povo brasileiro. Enquanto estamos torcendo e sofrendo com os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Supremo, aproveitando a imprensa que está mais focada neste evento, bem como a população, e está soltando aqueles que roubaram e quebraram o Brasil. Quando não solta, diminui gradativamente as penas dos já condenados, principalmente os da Lava Jato. Com isso, estão querendo levar todo o trabalho do juiz Sérgio Moro à água abaixo. O bando, liderado por Gilmar Mendes, estão com as manguinhas de fora soltando presos e prejudicando um país inteiro, onde diversos brasileiros morreram em virtude da roubalheira desses vagabundos que estavam instituídos de poder. E o senhor Gilmar Mendes e Companhia Limitada teve a cara de pau, aproveitando o jogo da seleção brasileira, de liberar José Dirceu, com mais de 30 anos condenado em segunda instância. 30 anos, gente! Então quer dizer que a cadeia é só para pobre mesmo. Esse negócio da Constituição, que todos nós somos iguais perante a lei, isso é piada. Piada. E somos obrigados a aceitar uma Suprema Corte corrompida, indicada por seus chefes de executivo a nível federal, fazerem isso conosco. Dá um tapa na nossa cara. Dá um tapa na nossa cara. Além de não devolver na totalidade os valores de bilhões de reais desviados, que é do senhor, é da senhora, é da senhorita, é do jovem, é nosso, ainda libera os pilantras. E o pior não é isso não. Saquem para você ver, isso aí vai abrir uma precedência para liberar também os bandidos comuns aí. Os estupradores, que é condenado em segunda instância. Os assaltantes, que são combinados com, condenados em segunda instância. Os latrocidas, que matam para roubar em segunda instância. Vão liberar todo mundo. Então eu fico por entender que país que é esse que nós estamos vivendo. Como diz o programa da Lua, país é esse que eu quero, vereador Donato. Eu queria um país da justiça, que ela funcionasse, que os juízes da Suprema Corte não fossem indicados por presidente, não. Fizessem concurso público de todos os juízes de carreira do país para estar lá por mérito próprio e não se venderem a alma para a corrupção e para manchar a nossa história e a nossa bandeira. Fica aqui o nosso repúdio, novamente, e para os brasileiros abrirem os olhos e não deixaram passar despercebido essas manobras que estão aí. Até há pouco instante agora, o vereador Dr. Delano estava falando aí, né, que o Estado não paga, a Federação não paga, o cartório, os municípios pagam. Mas cadê os nossos representantes? Isso eles não olham, não. Não olham a mudança de leis. Não olham o Código Penal, o Código de Processo Penal. Penas mais rígidas para bandidagem. Acabar com o foro privilegiado. Porque eles estão no meio, infelizmente, com poucas exceções. Tem pessoas boas lá? Tem. Mas, infelizmente, tem que falar. É minoria absoluta. Por isso que nós temos que passar esse país a limpo em 2018. Esse é o nosso ano, população. Esse é o ano que não poderemos deixar de votar com consciência em pessoas com ficha limpa, pessoas comprometidas e não ratos, salafrários, que deixaram o país do jeito que está. E assim está nosso estado, assim estão os municípios e por daí vai. Estão faltando patriotas, pessoas gestoras, que pensem no bem comum e não no seu umbigo. Gostaria de deixar esses dois minutos também para nós fazermos uma pequena reflexão. Ah, e voltando aí, Nós precisamos de um presidente de pulso. Pulso para tomar as decisões. E colocar esses ratos nos lugares deles. E tem um aí que está vindo aí. Gostaria de deixar uma deixa aqui também. Hoje lá em Belo Horizonte, depois que eu estava fazendo a palestra, estava olhando lá o preço da passagem. Mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Estava olhando o preço da passagem em Belo Horizonte. São R$4,05. A capital de Minas, R$4,05. O mesmo preço de Divinópolis. Mesmo preço. E lá, os bairros são longínquos, são distantes. Tem bairro lá que o cidadão sai para trabalhar 2 horas antes no ônibus. Quer dizer, ele desloca 2 horas, tem ar-condicionado, tem tudo. E paga o mesmo preço de Divinópolis. Tem alguma coisa errada aí. Nós temos que tomar atitude disso também. Tem que parar de passar na mão de empresa. Olha o que a Copasa fez conosco aí de Divinópolis. Outra coisa também, voltando, R$5,90 é nascente. Imagina o cidadão que vai trabalhar todo dia, tem que pagar R$5,90. E o pior, Divinópolis, como sempre, está vendo navios nas obras, vereador Nonato. Uma capital do Oeste Mineiro que até hoje não tem nada. Itaúna tem. Ô, gente, mas seus M tem, ficou de primeira. E Divinópolis, como sempre, eu falo aqui que Divinópolis é um elefante amarrado no pé de alface e com razão. Nós não temos ninguém para brigar por nós. Ninguém bate de frente com esse povo. R$5,90 é uma ladruagem com o povo. E o pior, menospreza Divinópolis como capital do Oeste de Minas. Essa empresa nascente não merece também o nosso respeito. Então temos que repensar nessas empresas que estão com serviço, prestador de serviço, concessão dos governos estaduais e municipais, e cobraram a postura dos nossos executivos. Senão, nós novamente, o povo de bem vai pagar a conta, no final das contas, outra vez. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras até de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Passamos a palavra à vereadora Janete.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara ou pela internet, a todos os servidores e assessores desta casa, e um especial boa tarde à Branca, aniversariante da semana, que fez aniversário ontem, Deus abençoe, e queria cumprimentar a cada um de vocês aqui da comunidade que vem lutando há tantos anos, a comunidade do Quilombo e outras, para que realmente fizesse valer uma lei de 2014, que não vem sendo obedecida, que era ter um aterro e não um lixão, mas um aterro onde lugar onde não tivesse pessoas que plantassem, pessoas que tivessem seu cultivo, tivesse ali o plantio de verduras, como seria a região por hora apresentada em outro governo, que é a região de Quilombo. Então o esforço de vocês valeu a pena e eu espero que daqui a algum tempo, no máximo umas 2 horas, a gente possa realmente estar votando para poder estar tirando de vocês, de uma vez por toda, esse medo de ser instalado qualquer coisa na região do Quilombo. Que Deus abençoe a luta de cada um de vocês e obrigado pela presença de todos. Também gostaria de falar aqui sobre o tribuno Fabrício Rainer Miranda de Andrade, um interlocutor extremamente educado, de uma oratória brilhante, representante da comunidade, que trouxe de forma muito educada para essa casa o pedido de um assaltamento. Eu serei muito sincera, senhor Fabrício Rainer. Enquanto legislador, infelizmente, nós não somos executores. Nós não temos como te prometer o asfaltamento dessa rua. Eu fiz um levantamento das linhas de ônibus que não tem calçamento e que não tem asfaltamento. Seria até leviano da minha parte falar alguma coisa aqui que com certeza o senhor vai conseguir esse asfalto. Pois na verdade o que a gente tinha era de asfaltar a linha de ônibus de toda a cidade. Isso faz parte de um plano federal que todo mundo conhece e que não foi respeitado. Pois o pró-transporte era para ser, em primeiro lugar, calçado e asfaltado as linhas de ônibus. Isso não aconteceu. Muitos asfaltos foram feitos em cima de calçamento e muitas estradas que chegam aí no bairro Grajaú, São Simão, Candidez, Icaraí, Jardinópolis, tantos bairros que a linha de ônibus não tem nenhuma pedra. E estão lá passando e o povo comendo poeira, e comendo muita poeira. Eu não posso ser que demagogo, por mais que eu tenha me sensibilizado ao senhor e falar que só o senhor precisa, todos esses precisam. Nós temos que lutar para que todas as linhas de ônibus sejam asfaltadas e que a dignidade ao povo de Divinópolis chegue a todos. Nós temos sim um problema aqui seríssimo de quebra de ônibus, de estrago, porque é poeira. Todo mundo sabe que quem mexe com carro, com caminhão, não aguenta, o motor não aguenta de tanta poeira, sem falar nos buracos e ônibus quebrados. Atraso, inclusive, no transporte coletivo por causa dessas demandas. Então nós pedimos, através de e-mail, eu tenho a documentação, um levantamento de todas as ruas, através das empresas que fazem parte do consórcio Transoeste, quais as ruas que não têm nem calçamento e que não têm asfaltamento. Aí sim, para essa casa buscar, junto ao governo municipal, estadual e federal, demanda para asfaltar e calçar todas as ruas. Assim a gente estaria fazendo aqui o princípio que é do artigo 37, que é o princípio da isonomia, tratar todos iguais. Todos que pegam transporte coletivo têm direito de um transporte decente, em rua asfaltada ou no mínimo calçada. E é por isso que essa casa deve lutar e com isso todos vocês podem contar comigo. Assim que esse número chegar, irei apresentar aqui em tribuna, para que nós juntos possamos realmente dar andamento. Também gostaria de falar aqui a respeito de uma reunião que tivemos agora há pouco com os representantes do Sintend, Sindiut, Sintran e Conselho de Educação. Todo mundo sabe da minha luta em favor e em defesa das crianças. Todo mundo sabe da minha luta em favor da educação. Me dói o coração saber, em pensar, porque eu não posso fazer juízo de valor, que nós não tivemos, essa casa não teve devido esclarecimento quando essa questão do Fundeb em relação ao município, que foi a demanda que nos foi traga aqui essa tarde. Que desde abril já sabia que o Fundeb não estava sendo repassado. E nessa casa nós só fomos comunicados no último dia 25. Essa casa é uma casa de fiscalização. Eu acompanho, ou eu ou a minha assessoria, toda a reunião do conselho. E no conselho, a prestação de conta estava constando tudo certinho. E agora pega a gente de calça na mão, informando que o mês que vem, por qualquer hora, pode deixar de fazer o pagamento do professor da rede municipal. E o professor não tem errado, não. É artigo, é constitucional, está na Constituição Federal. Quem trabalha tem direito a pecúnia, tem direito a salário. Se eles não tiverem salário, eles vão parar. E quem será prejudicado mais uma vez serão nossas crianças. Por isso foi solicitado pelo presidente da Comissão de Educação, Roger Viegas, e pelo presidente da Comissão de Saúde, que nós trataremos da mesma demanda, uma reunião para a próxima terça-feira, com todo o legislativo, todas as secretarias envolvidas e prefeitura municipal. Essa casa não pode ficar em silêncio quando se trata de tamanha crueldade. Que é a nossa saúde e a nossa educação, que são primordiais para o andamento de qualquer município. Respeito aos munícipes e os nossos cidadãos, que são os menos favorecidos, porque é quando você é criança e quando você está doente. Essas duas situações são inaceitáveis. Também gostaria de falar aqui para vocês que, se tratando de doença, eu estive no último sábado no velório de uma criança de apenas 7 meses, que veio a óbito. E como se trata de um óbito que foi dentro da UPA e a família nos procurou para poder fazer determinada denúncia, nós encaminhamos a denúncia para que se faça uma investigação do óbito dessa criança para a Comissão de Investigação de Óbito Infantil. Até agora o que foi apurado é que a criança foi atendida dentro do protocolo de Manchester. Para quem não sabe o que é esse protocolo, é o protocolo onde se coloca pulseirinha na UPA. Ou seja, se a pulseira for laranja, você tem 15 minutos para ser atendida. Se for verde e azul, o tempo de espera é maior. Por isso que todo mundo que está de pulseira laranja vai passar na sua frente. É até bom que você que está de pulseira verde e azul entenda, porque significa que o estado é muito grave. Então essa criança, infelizmente, veio a óbito, não estava interna. Nada, ela estava em atendimento. Mas tratando da UPA, gente, fica realmente difícil. Os médicos e enfermeiros estão trabalhando lá em condição desumana. Um número de pacientes muito maior do que cada um deles poderia estar atendendo. Muito me preocupa porque a porta de saída da UPA, ela é cada dia menor. Tem dia que não tem 2, 3 internações no máximo. Sendo que a porta de entrada ali, a gente chega a atender de 180 a 300 pessoas diariamente. E sabe o que está impactando demais um problema nosso na saúde? Cirurgias ortopédicas. Eu tenho mais de 20 demandas de pessoa que procuram o nosso gabinete, e eu imagino o gabinete de cada vereador aqui, principalmente de cirurgia, problema nos ossos, porque quebrou, porque caiu, outro foi acidente. Pessoas que estão sofrendo e estão lá ou no corredor da UPA ou estão aguardando em casa e nada é feito. Sendo que todo mundo sabe, não precisa ser médico, que o prazo para se fazer uma cirurgia ortopédica são de três dias. Em 72 horas você deve fazer essa cirurgia. Mas isso não acontece. Eu cotidianamente sei quantos pacientes estão internados na UPA desde o dia que eu assumi a comissão de saúde dessa casa. E na ortopedia nós temos hoje 74 pacientes aguardando para fazer cirurgia em casa. 74 pessoas, moradoras de Divinópolis, que têm algum osso quebrado ou algum problema no osso esperando cirurgia ortopédica. Esse número é gritante. E 7 deles nem para cá, não estão em casa, porque tem que ficar internado na UPA também aguardando cirurgia. Se o Estado, se o município, se a União, se nós juntos não fizermos um mutirão para que essa cirurgia seja feita, nós não vamos conseguir estar resolvendo o problema da saúde de Divinópolis. Nós precisamos estar fazendo essas denúncias, sim. Nós precisamos vir para essa tribuna e falar, sim. E, principalmente, precisamos abrir essa discussão. Os médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na UPA não aguentam mais ver tanta gente sofrer. Eu não suporto mais meu telefone tocar tanto e tanta gente chorando porque o pai está internado, porque a mãe está internado, porque o filho está internado, necessitando de cirurgia, seja ortopédica, seja cardíaca, pessoa dentro de um CTI improvisado que não deveria funcionar lá, porque ele está funcionando ventilador mecânico que é proibido por lei. UPA para estar lá 24 horas e nós não temos o que fazer. Por isso nós estamos, sim. Você, vereador da sua cidade que tem hospital SUS, vai para dentro desse hospital, investiga se os leitos estão sendo realmente cobertos por pessoas que devem estar lá. Verifique as cirurgias eletivas. Vamos fazer uma fiscalização geral em toda a rede SUS do Estado. Só assim a gente poderá realmente estar fazendo nosso trabalho. A saúde de Divinópolis vem morrendo. O que era para dar alento às pessoas e vem, infelizmente, matando as pessoas. E isso nos deixa, assim, extremamente triste. Quem nos dera que todos pudessem ter plano de saúde, mas nem todas as pessoas podem ou conseguem. Um plano de saúde de pessoa física é muito caro, de pessoa jurídica você ainda consegue pagar um pouco mais barato. Mas na situação econômica que nós vivemos hoje, é praticamente impossível. E o SUS é direito de todos os cidadãos. Mais 2 minutos?
Concedo mais 2 minutos.
De todo cidadão divinopolitano, brasileiro, e que nós então tenhamos, no mínimo, respeito com a nossa saúde. E para finalizar a minha fala nessa tarde de hoje, eu gostaria de estar aqui convidando vocês para amanhã, para no sábado, dia 30, estarem de 13 às 17 horas lá na Praça do Santuário, onde terá uma carreta de lazer. Então você leva sua criança, leva lá para passear, essa carreta é do SESC, faz várias brincadeiras. Então é um dia muito produtivo e uma forma gratuita de você levar a sua criança. E lá também acontecerá o encontro das famílias que está aí sendo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Já gostaria aqui de dar os parabéns a todos os técnicos da Secretaria que trabalham com afinco. Nós temos aí os assistentes sociais que não medem esforços para fazer o melhor pela cidade de Divinópolis. Gostaria também de finalizar falando da minha cidadã honorária. Minha cidadã honorária, que vai ser homenageada amanhã, é a Hélida. A Hélida lá da escola Elide da Costa Pereira. Nós estamos falando de uma mulher que está aí há 38 anos à frente da educação. 18 anos como diretora daquela escola. Em nome da diretora Hélida, eu homenageio todas as educadoras que essa comenda de cidadã honorária vai a todos vocês. Educadores de nossa cidade, da rede estadual, da rede municipal, da rede particular, que não medem esforço para fazer o melhor por nossas crianças e muitas vezes, infelizmente, sem o seu salário no final do mês. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Boa tarde a todos. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Quero aqui já deixar meu voto favorável para toda a população aqui do Quilombo. Já vem esperando esse Deus de 2014. Até o representante que estava aqui semana passada, ele deu uma saída, né? Já fez esse compromisso com vocês. E eu aprendi que nesse um ano e meio meu de política, eu sou um representante de todos. Eu não sou só representante de 3.023 votos que eu tive, não. Sou representante da minha cidade inteira. Até de quem não gosta de mim, se precisar de mim, eu tenho que entender que eu tenho que estender a mão para ele. E uma coisa que me chama a atenção é as comunidades. Porque parece que os políticos só lembram das comunidades na época de campanha. Vai lá na campanha, promete um monte de coisa, depois pega e some. Olha que aparece a campanha de novo, eles vão lá encher o saco. Então eu aprendi que a comunidade ela é todo dia. Então sempre que precisar de mim, eu estou aqui para servir vocês. Parabéns, tá bom? E sobre essa questão do transporte público, essas empresas que têm esse lado público também, com o caso, assim, com a prefeitura, com o Estado, igual o caso da Copasa, igual a Transoeste tem aqui com a prefeitura, que me chama a atenção, que graças a Deus eu não tenho, é o tal do rapreso. Porque o que eu mais já escutei aqui nesse um ano meio de mandato meu aqui, é uma pessoa ligar para mim e falar assim, eu entendo o sofrimento total, né? Ó, eu perdi um parente, eu estou precisando de um ônibus. Aí o que, que os vereadores vão fazer? Vai atrás da Transoeste pedir ônibus emprestado. Porque uma escola vai precisar de fazer uma viagem, vai, pede o vereador, o que, que o vereador vai fazer? Eu vou pedir à empresa um ônibus emprestado. Quem tem que dar isso aí, a obrigação, é a prefeitura, não é essa empresa não. Aí vira essa troca de favor, depois não tem jeito de cobrar da empresa. Depois fica por isso que a gente está do jeito que a gente está. É o caso da Copasa. É a mesma coisa. A gente tem que saber lidar com isso aí. Entendeu? Troca favor, vira aqui a puxação de saco. Depois o que precisa de cobrar, não tem jeito de cobrar. Por isso eu cobro aqui igual um carrapato. Porque a empresa está errada. Sabe? Hoje eu estava vindo para cá, um motorista que não quis dar seu nome, porque fiquei com medo, porque se fala o que está certo, que pega e manda ele embora, né? Mas me relatou o seguinte, a PL dos motoristas era R$300, reduziu para R$3 a PL dos motoristas. Pegou o que sobrou e dividiu ainda com o sindicato. Quer dizer, está tudo errado. Está tudo errado. Então eu queria provocar o Ministério Público para ficar atento nessa questão do transporte público em Divinópolis aqui. E outra coisa também, senhor presidente, é fazer uma comissão aqui para colocar um dos vereadores aqui para fiscalizar o Comotran também. Por que chega a época do final do ano que é esse negócio de aumentar a passaginha, ou vai aumentar ou vai diminuir? Nunca diminui, né? É só para aumentar. Né? Para discutir planilha. Não tem vereador que é representante do povo para resolver isso aí. Por que é só o Comotran? Por que, senhor Comotran, vocês não estão olhando essa questão da PL dos motoristas? De 300 carros para 13. Eu estou provocando aqui o Comotran e o Ministério Público. E tem mais. Qual que é a maior desculpa do transporte público? Não é o diesel? O diesel reduziu, ué. Está na hora de abaixar a passaginha. Sabe por que eu estou provocando também o judiciário? Porque eu não fico só atrás de vidro, não. Eu já fiz aqui já o mandato de segurança, entrei na justiça para reduzir a passaginha. Se a maior desculpa do transporte público é a questão do diesel, o diesel reduziu. Está na hora de reduzir também. Como o próprio vereador disse, eu nunca vi capital 4,5, interior de 9,45. Está tudo errado. E olha que vem um cidadão igual aquele ali do bairro Candidez e pede para colocar, né, no final da rua dele. Não consegue? Não pode? Por que não pode? Nada que o povo pede não pode. É só o que vocês pedem aqui que tem que deixar aqui para cima de mim, não. Então está na hora de mudar isso aí. Sabe outra coisa? Essa campanha que vocês fizeram aí, que tem gente puxando saco dessa campanha de vocês, divulgando campanha de agasalho. Quem que você deu de agasalho? Se juntou 4 mil agasalhos, quem que foi que deu os 4 mil agasalhos? Foi a população. E o que você fez? Eu nunca vi uma campanha tão boa igual essa, não, hein? Eu vim aqui fazer uma campanha de leite, eu não doar um litro de leite, eu vim tirar a onda aqui, falar que eu juntei 10 mil litros de leite, se foi a população. Isso aí é campanha? Isso é fácil demais, hein? Se você está fazendo a hora com a cara do povo, o que você doou? Porque aqui, ó, eu fiz um projeto aqui para dar passe livre aqui também para os deficientes renais. Hoje eu encontrei com eles. Lá estão todos para ter um passe livre, deficientes renais. E é lei. Porque todo deficiente não tem direito. Todo deficiente. Ele é deficiente renal. Qual que é o problema de ter passe livre? Já sentei com o Galileu, já conversei com o Galileu. O Galileu ficou de dar uma resposta para mim, dar uma contrapartida. Até agora nada. Os deficientes renais estão esperando. Por que não pode dar um passe livre para eles? Não é mil deficientes renais, deve ter 100 deficientes renais que está precisando nesse momento. E aí você vem com essa campanha para mim, você chegar agora em público aqui, fazer desafio para você, já que está adorando fazer campanha de agasalho, chega aqui e fala assim, ó, a partir de hoje os deficientes renais aqui da cidade de Nova tem passe livre. Aí você vai ter meu respeito. Agora você vem fazer campanha de agasalho,
para a população pegar. Pegar o agasalho, juntar 4 mil, você vir gozar, falar que está, ah, pelo amor de Deus. E tem gente ainda que defende. Mas eu não vou discutir com você que defende, não. Quer ser o ganha-pão, né? Te patrocina para isso, não é isso? Aí você vai vir no Facebook, vir me criticar, falando isso, isso, aquilo. Mas não tem nem debate com você. Porque você recebe para falar bem dele. Eu nunca vi uma coisa dessa, não tem debate. É o ganha-pão, não tem como debater. Está na hora de a gente rever algumas coisas aqui na cidade aqui. Está tudo errado. Sabe, então se você quer fazer uma campanha, pega os deficientes renais que estão aí, ó, na dificuldade, tem que ir voltar todo dia, sabe? Pega e dá passe livre para eles, aí vocês vão ter meu respeito. Não precisa nem de projeto de lei, não. Questão só de ser solidário. Seja solidário, já está fazendo campanha, ama a cidade, ama o povo, ama os deficientes renais. Eu, Galileu, se esse dono da Transoeste não resolver, você é prefeito da cidade, você pega e resolve, tá bom? Outra coisa que eu queria falar aqui, é... Até escutei do vereador aqui, o sargento Elton, falando sobre essa questão. É, quando eu entrei na política, eu até escutei do... Eu vim da música, através da música eu fazia os clipes e começava a criticar a política, sempre falando mal da política, subia em cima do palco para cantar e falava mal da política. Né? Até que começaram a me boicotar na música, chegou pros contratantes e falaram, não contrata esse cara não, que sobe em cima do palco e fala mal de político. Aí eu falei, sabe uma coisa, gente? Eu vou entrar na política. Porque muita gente fica me perguntando por que, que eu entrei na política. Eu não entrei por vaidade, graças a Deus, que eu peço a Deus todo dia assim, ó, sabedoria, humildade e menos vaidade. Não foi por vaidade, não foi por dinheiro, porque eu tenho trabalho, todo mundo sabe disso. Eu sempre agarrei no verdurão, Deus, meus 15 anos, com muito orgulho, e se precisar sair daqui, eu saio de cabeça erguida. Mas eu entrei para fazer justiça. Quer dizer, tirou de mim o que eu mais gostava, que é cantar, aí eu entrei agora na política para tirar Deus, que eles mais gostam, que é roubar. Você está entendendo? Aí o que eu queria falar para a população, você pode gostar de futebol, você pode gostar de Big Brother, você pode gostar de novela, você pode gostar de tudo, mas gosta de política também. Eu aprendi, foi assim, eu sempre gostei de futebol, mas eu estou aprendendo a amar a política, mas a política do bem, fazer o bem na política. Então, tem interesse na política, não fica só preocupado com a Copa não, está preocupado com a Copa, tudo bem, mas preocupa com a política. Sabe por quê? Olha aí, você vê ó, a questão da Copa, esse vagabundo, salafrário, vagabundo e tem mais. Já que você não gosta de prender, então eu posso falar de você que você não vai me prender. É o tal do Gilmar Mendes. Você é um vagabundo, um salafrário. Agora você pega e solta o Zé de Seu. O Zé de Seu tinha quase 50 anos de cadeia, né? Pra mim, se tivesse político de peito nesse país aqui, fazia era o seguinte: quem roubar dinheiro público é pena de morte, porque quem não deve não teme. Eu aprendi nesse ano e meio de política aqui que a coisa mais preciosa que tem aqui pra mim, que é cuidar do dinheiro público como fiscalizador. Nunca se deve roubar dinheiro público. Agora, para quem rouba dinheiro público igual o Zé de Seu, eu não devia nem ter 30 anos de cadeia, eu devia estar é morto. É ele todo que roubava do país. Porque muita gente que morre nos hospitais, muita gente está esperando uma vaga na fila, é por causa dos políticos que roubaram no país. Então você pega e solta esse cara. E tem mais. Quero avisar uma coisa aqui. Tem um cara que virou para mim e falou assim, você não fala mal do Lula, não. Você fala mal do Lula, eu não te apoio, eu não voto você mais. Isso é questão de respeito, questão de opinião. Eu tenho o maior respeito por quem gosta do Lula e sei da importância que o Lula tem nesse país. Mas vamos pensar bem pra você ver. Quem que é o maior chefe dessa quadrilha? O Zé de Seu era rato de quem? O ratinho Zé de Seu era rato de quem? Rato do Lula. Essa turma toda da Lava Jato aí, quem que era amigo do Lula, todos eram amigos do Lula, vão parar de defender o Lula, gente. Eu espero que o Lula, então, seja inocente. Porque se for inocente, eu volto aqui e peço desculpa pra ele. Agora, se não for, vão parar a mão de passar a mão na cabeça de vagabundo, de ladrão. Roubou, tem que pagar. E o que me chama a atenção é que se começou a soltar um ratinho igual o Zé de Seu, o ratão, o Lula, daqui a pouco ele tá solto. Então o que eles estão fazendo? Eles estão aproveitando esse raio dessa Copa do Mundo rumo ao Hexa. É rumo ao Hexa ou nada, porque que rumo que esse país tem? Que rumo que esse país está? Rumo de saúde, segurança, educação, cadê? Aí pega, aproveita a ingenuidade do povo, época de Copa do Mundo, tá todo mundo no oba-oba, pega e solta esse vagabundo aqui, vai soltar mais. Esses caras aqui de terra é morto. Roubou dinheiro público é morto. Você está entendendo? Se o Lula roubou dinheiro público é prisão perpétua, que ele morra. Não pode roubar dinheiro público não, gente. Vocês entendem uma coisa, política. Eles falam assim comigo, ó. Se você ganhar para prefeito, se você ganhar para deputado, você tem que fazer um grupo. É tudo da política para eles, que é o tal do grupo. Que grupo que faz ganhar? O Lula pegou? O grupo do Lula está todo preso. Quem que é o chefe da quadrilha, gente? É o Lula. É o Lula. Presta atenção nessa questão, gente. Se existe grupo político, o grupo político do Lula está todo preso. Ele foi omisso, ele deixou roubar. Se ele entrou com o maior amor à pátria, ele se corrompeu. Sabe, não pode ser vendido, não. Tem um ano e meio de política que eu aprendi o seguinte: o que eu tenho mais de precioso hoje, que é meu nome. Não, eu não vou levar iate, eu não vou levar conta na Europa, eu não vou levar carrão. A única coisa que eu vou deixar aqui é meu legado, é meu nome. Eu vou levar alguma coisa para o céu. Então aprenda uma coisa, político. Supremo, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Aprenda uma coisa para vocês, político, supremo, judiciário, o que for. Vocês têm mais de precioso na vida de vocês, é o nome de vocês. Valorize o nome de vocês. Você está vendido igual os políticos estão vendidos. Você está corrompido igual os políticos. Pois eu aprendi aqui no ano e meio que eu tenho mais de precioso que eu vou levar nessa vida aqui. É meu nome. Por isso que eu vou honrar ele pro resto da vida. Não tem preço que paga meu nome. Por isso que eu nunca vou ser corrompido aqui. Então, para você, Gisele Seu, que está solto agora, para mim você tinha que ter morto. Muito obrigado, seu presidente, pelas palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, ontem nós tivemos, junto com os colegas vereadores, estivemos no Ministério Público para tratarmos sobre o decreto que foi votado nesta casa, que colocaria o fim à cobrança da taxa de esgoto até que houvesse o tratamento. Continuamos buscando uma maneira de fazer justiça e ajudar a nossa população. E junto com o apoio do Ministério Público, vamos tentar tudo o que for possível para suspender essa cobrança. Outro ponto também, senhor presidente, que eu queria também questionar aqui, é sobre outro, gostaria de tratar na tarde de hoje sobre o fornecimento de água na comunidade de Boa Vista. Alguns moradores nos procuraram alegando que está sendo multado devido eles terem furado poço artesiano em seus terrenos. O problema é que a prefeitura não conclui a obra. Lá já existe o poço furado e uma parte dos canos, ainda falta o restante dos canos e o reservatório e a bomba. A gente sabe que não pode furar poço sem autorização. Mas como que as pessoas podem viver sem água? Porque eu acho que a pessoa até sem comer pode passar um dia. Mas sem água, gente, é difícil. Cuidar de suas crianças, lavar uma roupa. Então a água faz parte de toda a nossa vida. Então gostaria de pedir ao senhor prefeito que até esteve numa reunião lá junto com a gente, que olhe pela comunidade. E ele que eu comprometeu a resolver esse problema, mas até agora nada foi feito. E os moradores nessa situação. Pedir ao senhor prefeito que junto sua assessoria intermede alguma ação imediata e ele que conhece bem a nossa zona rural não pode deixar que a população seja penalizada dessa forma. Senhor presidente, gostaria também de falar nessa tarde hoje sobre a reunião hoje também que nós tivemos com os professores Sintran e Sitende. Então, gente, que hoje a prioridade é o pagamento dos nossos professores, porque sem os professores nós não temos educação, então que a prefeitura priorize o pagamento de nossos professores. E por hoje é só, senhor presidente, uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, boa tarde, cumprimento o plenário na pessoa do Romo, conhecido como Pitico, que foi meu homenageado o ano passado aqui, nessa casa. E, desde antemão, já quero dizer que meu voto será favorável a essa demanda, que, por sinal, delongou para tanto tempo. Já poderia ter até resolvido, né? Senhor presidente, eu quero parabenizar também o Fabrício, qual foi o tribuno dessa tarde, com muita eloquência, com muita sinceridade, transparência, fazendo ali a reivindicação a respeito do condomínio de Divinópolis, onde tem mais de 600 pessoas, e ali ele trouxe uma demanda, ele que está batalhando essa bandeira, para que lá possam ter o resultado, né, da guarita, e até reconhecendo o trabalhador, né, da Transid, né, o transporte coletivo, que muitas vezes nem é reconhecido nem pela própria empresa. Infelizmente, um caso à parte lá, mas eu conheço tantos casos também que parecem com o caso que ele contou aqui nessa tarde. Senhor presidente, aqui eu quero agradecer então à secretária de obras pela melhoria que trouxe à nossa região sudoeste, a qual estou me referindo ao bairro Padre Herculano, que por sinal está muito bem até agora. O difícil, senhor presidente, é querer agradar a todos, e nem Jesus Cristo conseguiu fazer isso, porque você agrada a um e desagrada a outro. E na minha fanpage, no meu Facebook, quantas pessoas... Ah, vereador, você está arrumando aí no Padre Herculano, mas aqui no meu bairro está nessa situação. Eu quero dizer que uma política transparente, sincera e pura, para procurar o gabinete deste vereador, que a gente vai estar sentando, discutindo e vendo junto com os demais o que podemos fazer. Porque, na verdade, a gente está aí 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu tenho encontrado com vereadores aqui, sem exceção, com os 17, presidente. Então, nós temos encontrado em reuniões discutindo a respeito da melhoria da cidade. Mas aqui a gente não consegue agradar a todos, infelizmente, né? Porque a cidade, com 275 municípios, fora as comunidades rurais, que também precisa ter essa atenção, a gente não consegue. Mas no dia a dia, aquele que quiser ter uma política saudável, aquele que quiser uma demanda, sem ficar falando mal de A ou B, aquele que quer uma demanda para o seu bairro, para a sua região, desde que seja uma política e não politicagem, pode contar com a gente aqui dessa casa, eu tenho certeza, não somente eu, mas os demais 16 vereadores estará à disposição. O que eu não posso, por exemplo, é colocar um posto para beneficiar somente uma pessoa, por exemplo. O trabalho tem que ser coletivo, é a coletividade que tem que prevalecer. E, infelizmente, quando as pessoas acham que o vereador está fazendo somente por uma região, não, é porque é sentar e conversar e fazer o planejamento. E dessa forma que funciona. Né? Eu quero agradecer aqui também o deputado Fábio Avelar, né? Ontem, simbolicamente, senhor presidente, nós entregamos então os ônibus, né? A Secretaria de Educação, né? A demanda que eu tenho corrido também atrás, e outras que virão, se Deus quiser, porque este vereador, quando fala que vai apoiar um deputado, que seja olho no olho, e aqui não tem enganação. Porque se tentar me enganar, eu, da mesma forma que eu elogio aqui o deputado, eu falo também aquilo que o deputado falou. Então eu trabalho dessa forma, mas neste momento eu quero parabenizar o Fábio Avelar por este apoio, e com outras demandas lá da região, e outras regiões também que vai estar vindo por aí. E por falar em deputado, senhor presidente, eu também tenho uma agenda hoje à tarde com o deputado Domingo Sávio, para a gente estar discutindo também algumas demandas de suma importância, demandas a quais não vai depender do município, porque são obras grandes. E a gente sabe a situação que está hoje no nosso município. E não podemos enganar a população dizendo que vai fazer. Primeiramente, o vereador não faz nada. Ele tem que fiscalizar e ele tem que, e quem executa então é o executivo, mas nós vamos correr atrás, para que muitos bairros, que hoje é considerado bairros abandonados, venham ter o seu prestígio e venham ter as suas melhorias, e principalmente aquilo que está assegurado na Constituição Federal, que é o saneamento básico. Senhor presidente, eu também não poderia deixar de falar a respeito do meu homenageado amanhã, com muita honra, e se me permite, eu quero falar aqui um pouco sobre o seu currículo, que é o Major Cândido Jorge de Miranda Neto. O homenageado, ele é filho de Alice Nair Paixão e Francisco Paixão, nascido aos 22/6/1950, na cidade de Oliveira, Minas Gerais. Então, logo, genitora teve alta médica, retornou ao município de Divinópolis, onde residiu, estudou e serviu ao tiro de guerra no ano de 69. Em 1970, mudou-se para Belo Horizonte, onde ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais como soldado, mas sempre vindo ao município de Divinópolis para visitar familiares e amigos. E a namorada, que em 6/2/75 se tornou a sua esposa fiel, companheira até nos dias atuais. Com a senhora Maria de Lourdes Campos de Miranda, constituiu família, sendo pai de 3 filhas, Alice, Andréia e Ana Laura, e um filho, Marcos Vinícius, que atualmente é sargento da Polícia Militar e serve em Divinópolis. Residiu em Belo Horizonte até fevereiro de 92, ocasião em que tinha a comandar, ocasião que tinha o posto de segundo tenente e foi transferido para então criado 23º Batalhão da Polícia Militar para comandar o pelotão de trânsito. Então voltou a residir em Divinópolis com a família, foi para a reserva da Polícia Militar em maio de 99, com o posto de major, mas continuou auxiliando em assuntos relacionados à segurança pública, sendo diretor de segurança no Presídio Floramar no ano de 2003. Atualmente participa das reuniões da CARP, contribuindo para melhorias na segurança da sociedade. Então vai aqui meu abraço ao major, o meu homenageado de amanhã, com homenagem cidadão honorário, a toda a sua família o meu abraço, e a todos que virão aqui nesta casa sendo homenageados por cada vereador, que eu tenho certeza que todos escolheram a dedo, aqueles que serão homenageados aqui nesta casa amanhã. Senhor Presidente, é as palavras que eu tenho nessa tarde, e muito obrigado pela sessão da palavra, e a todos uma boa tarde.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento, e peço ao nobre Edil que assuma a cadeira da presidência para que eu possa fazer meu pronunciamento.
Obrigado, senhor vice-presidente desta casa, aos trabalhos a mim confiados. E o próximo orador inscrito nessa tarde é Vossa Excelência.
Obrigado, nobre tio. Cumprimento a mesa e todos os vereadores no nome de Zé Luiz da Farmácia, esse patrimônio, e a todos vocês que nos visitam, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicia minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Permissão para falar sentado, nobre Gil.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, queria estar aqui parabenizando o tribuno, Fabrício, pela fala, né, pelo posicionamento dele, sobre expressar bem os desejos, os anseios ali da região. Queria relatar, senhor presidente, que no tocante à fala do tribuno, o meu gabinete foi procurado por alguns moradores lá do residencial Divinópolis, no bairro Candidez, com essa solicitação. E eu queria discordar aqui das respostas que tem feito o setor de trânsito e transporte de Divinópolis quanto a condicionar essa extensão de linha ao piso, as vias estão asfaltadas, tendo em vista que muitos bairros não têm pavimentação e é servido por linha de ônibus. Vamos orar com mais carinho, né? Queria estar mostrando aqui os ofícios e as respostas do setor de trânsito e transporte, tem até que o cronograma que a gente solicitou ali da residencial Divinópolis, no bairro Candidez. Então a gente é parceiro ali e vai continuar essa reivindicação da população ali. Senhor presidente, em falar em Candidez, queria também estar falando da minha reunião que tive lá na cidade administrativa, na CETOP, com o secretário Murilo Valadares, o deputado Fábio Avelar, o Léo Gabriel da ACID, o assessor do deputado Jaime Martins, o Mário Quintão, a respeito da duplicação e do impasse, uma coisa grave que está acontecendo ali na duplicação da 050, no tocante ali depois da ponte do Rio Pará. A ponte já está sendo duplicada, todavia já falei aqui em outras ocasiões, que tem um impasse ali da questão do Parque do Gafanhoto, onde aquela área pertence à União, e a Secretaria de Patrimônio da União está relutante em estar cedendo essa parte para o Estado de Minas Gerais. Pior ainda, depois, eu saí mais triste ainda dessa reunião que eu tive lá com o senhor Murilo Valadares, que eu acredito ser caso até psiquiátrico. O secretário tem uma postura que me deixou um pouco assustado, uma gritaria, xingando. Ele é pago para resolver os problemas. Então ele entrega a pasta, eu acho que o caso já é psiquiátrico. Ele já precisa, nem psicólogo não adianta mais, é psiquiátrico. Então eu saí de lá mais triste ainda. mais triste ainda. Mas eu confio nos deputados de Divinópolis, nos políticos, que vão empenhar, porque o Centro Industrial Lagoas do Mandariz, Candidato, tudo depende desta obra para tirar aquele absurdo que é aquele gargalho ali na entrada do bairro Icaraí. É da tristeza quando você tem um compromisso do lado lá no bairro Icaraí, você sabe que você tem que voltar em torno de 4, 5 horas da tarde. É uma luta, então eu já solicitei e já tem ações por parte do deputado Fábio Avelar e também do deputado Jaime Martins, que está, eu acredito que vai estar empenhado numa nova reunião para que faça uma permuta no tocante a esse terreno. Pô, é um absurdo. A gente sai daqui de Divinópolis, passa por Itaúna, as obras estão concluídas, obra de primeiro mundo. Em Divinópolis, essa novela, esse chapéu velho, toda hora tem uma coisa para embaraçar. Então, a gente está lutando e conta com o apoio desses deputados que precisa ajudar mais Divinópolis. Senhor presidente, falar em novela, um abrigo na 7 de setembro, no bairro Afonso Pena, virou a novela também. Para tirar com a facilidade, em meia hora eles foram lá e arrancaram o abrigo, o ponto que tinha saído agora voltou, o abrigo ali da 7 de setembro. Agora, com muita lentidão, eles furam o buraco, depois de 10 dias vai lá e põe uma parte, e depois põe outra. Porque tá brincando com o povo do bairro Afonso Pena, ali é coisa para fazer num dia. E também a gente está contrariado, ainda com falta de solução para um ponto próximo ali ao Jardim das Acácias. O pessoal lá está revoltado, tem pessoal que está preferindo ir de ônibus, ir a pé do que esperar ônibus. Então eu vejo ali, fiz duas sugestões, eu sugeri da última vez que o ônibus que passa pelo Afonso Pena, ao invés dele passar na porta da rodoviária, ele vinha direto, passa ali em frente ao Josildo, ali se coloca um ponto de ônibus. Então a gente está sugerindo e peço mais empenho por parte da CETRANS com o bairro Afonso Pena. E também uma sugestão antiga, já que não é possível um sinaleiro na 7 de setembro com São Sebastião, uma rotatória, umas coisas que parece que é implicância com o bairro Afonso Pena. Então a gente já está cansado dessa novela lá, vamos tomar atitudes mais enérgicas. Senhor presidente, também queria agradecer, agradecer a Operação Tapa Buraco, que aconteceu hoje na Rua Petrópolis, em frente ao SESI. Queria agradecer o nosso diretor de obras, o Rodrigo, sempre atento, muito trabalhador. E espero que também na Rua Prado também foi feita a Operação Tapa Buraco. Diga de passagem, essa paralisação com as operações Tapa Buraco foi com um problema que teve lá na usina, onde foi embargada pela Suplan. A Suplan sempre está dando trabalho, né? Então ela embargou lá e agora está retomando, então pediu o povo um pouco de paciência, já teve bastante, mas acredito que vai retomar também ali na rua Itamarandiba e rua Ítalo Consul, próximo ali ao Ilídio da Costa Pereira. Então a gente conta com isso lá. Senhor presidente, nós estamos tendo problemas com as valas abertas pelas empresas que estão prestando serviço que não presta para Divinópolis. Artec, Mackenzie e deve ter outras aí. As valas estão sendo muito mal tampadas, mas nós estamos esbarrando numa lei que dá amparo para essas empresas. Onde é calçamento, elas estão sendo recompostas com calçamento e está ficando um serviço horroroso. O ano que vem, essas valas, após a chuva, elas vão estar todas abertas novamente e a prefeitura que vai estar tendo que tampar essas valas. Então tem uma lei, senhor presidente, que é a lei 8.290, de autoria do nobre Edil Edson de Souza, que teve uma concordância comigo de a gente estar mudando no capítulo, no artigo 1º, no inciso 2, que fala onde ela pode ser tampada com o mesmo material. A gente vai estar alterando juntamente com o vereador Edson Souza esse inciso para que ela seja recomposta com massa asfáltica e que este material, essas pedras retiradas, elas voltem para o pátio da prefeitura para ser usado em outras obras. Senhor presidente, também estive ontem lá na Adotrans, né, em apoio à chapa 1 do Mauro, né, que é candidato à reeleição à Adotrans. A gente apoia, pois vai dar trabalho
vai dar continuidade a um trabalho que vem fazendo com brilhantismo, transparência, né? É uma chapa que a gente apoia, a chapa 1, e espero que sábado e domingo obteja êxito nessa eleição. Senhor presidente, estas são minhas palavras na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador, sempre contribuindo com esta casa. E em apoio ao convidado Quilombo, eu quero também aqui registrar a presença do Cristóvão, amigo meu, militante ambiental, né, no meio ambiente. E quero repassar os trabalhos desta mesa a Vossa Excelência.
Agradeço ao nobre Edil pelas conduções do trabalho. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Prit Júnior.
Senhor presidente, novos vereadores, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Quero aqui o tribuno Fabrício, já foi embora, mas ouvindo atentamente a sua fala, a gente vê aqui uma pessoa que conseguiu adquirir o seu imóvel num bairro mais afastado, que é o bairro Candidez, lá no condomínio, e o asfalto não chega para dar ele condição de dignidade de ir até a sua residência. E coincidentemente, ali, nesse mesmo trajeto, tem Grajaú, São Simão, Candidez, igual tal Terra Azul, Costa Azul, Maria Peçanha, entre outros bairros da nossa cidade, à espera do famoso protransporte. Esse recurso que virou uma novela mexicana aqui na cidade de Divinópolis, que não consegue se desenrolar. Já passaram-se vários prefeitos por aqui, a gestão do Demetrio iniciou isso, pelo Vladimir por 2 mandatos, iniciou mais 1 ano e 6 meses do Galileu e não consegue destravar esse processo, que é o Protransporte e o PAC 2, infelizmente, porque a gente ouve as pessoas aqui reclamarem e a gente acaba ficando de pés e mãos atadas, porque lá já existe um recurso, existe um dinheiro para fazer as obras e ela não consegue andar, não parece que é um carro no atoleiro. Toda vez que vai se falar em PAC, Protransporte, 1, 2, trava tudo. E vereador Delano, Marcos Vinícius, Caboja, que já está com a gente aqui desde o outro mandato, vive a expectativa. O executivo chama e fala, agora sai. Chega lá no dia da ordem de serviço, trava tudo de novo, aparece uma nova denúncia. Foi constatado que não houve irregularidade, então por que não liberou ainda? Por que não começa as obras? Por que não se dá dignidade a esse povo? E a gente acaba ficando aqui sem saber o que fazer. Então, Fabrício, creio que nos próximos dias, não só eu, mas creio que todos os vereadores devem dar uma resposta a respeito desses convênios, desses contratos que estão andando aqui no município, para saber a real necessidade daquela região. Inclusive, existe, e os vereadores hoje já estão fazendo isso também, as emendas impositivas. Cada vereador deve estar fazendo a sua, cada vereador deve estar lutando por alguma região, sabendo que 50% dela vai para a saúde, 50% pode ser colocado e alocado em qualquer uma das secretarias. É importante que escolha-se a região que não dê dupla interpretação. 2 ou 3 escolher a mesma rua ou o mesmo bairro, porque senão o prefeito junta tudo e fala que cumpriu, né? E aí fica ruim para todo mundo. Então vamos fazer esse estudo nesses próximos dias. Creio que no mais tardar, até dia 10 de julho, a gente deve votar. Mas que fique claro, transparente, que as emendas impositivas de cada vereador devem gerar em torno de R$200 mil, tanto para a área da saúde como também para a infraestrutura. Senhor presidente, eu quero aqui também registrar que hoje nós iremos votar o projeto 036, o pessoal do Quilombo está aqui aguardando desde as 14h, chegaram pontualmente às 14h, na verdade nós esquecemos de contar para vocês que a votação é um pouquinho mais tarde, mas tá bom que vocês estão acompanhando os trabalhos dos vereadores aqui hoje, sejam bem-vindos a essa casa, E é aquele famoso ditado, né? No quilombo não. Então o quilombo veio aqui hoje em peso, não só o pessoal do quilombo, tem também de outras comunidades e de outras regiões aqui também, na Casa Legislativa, pedir para ser apreciado o 036, que está sendo incluído na ordem do dia hoje, que não tem um projeto em tramitação, mas esse foi incluído na ordem do dia, para ser votado hoje. E às vezes as pessoas perguntam, por que vocês incluíram o projeto com tamanha urgência? Nós somos o último município do município, da nossa região, que ainda não votou. É a única casa legislativa que ainda não aderiu ao consórcio intermunicipal de aterro sanitário do Centro-Oeste de Minas. Então nós vamos votar, e aqui nós tivemos assinatura dos 17 vereadores para inclusão na ordem do dia, de votar hoje aqui a criação do consórcio intermunicipal de saúde do Centro-Oeste Mineiro, vai chamar o CIAS. E também, isso não significa que a partir de amanhã a responsabilidade é do consórcio. Aqui é uma proposta de intenção, onde agora os municípios vão se reunir, com autorização das casas legislativas, vão se reunir e aí vão definir o formato que vai ser o aterro sanitário lá na região de Boa Vista, me parece, se não me falha a memória, lá próxima à Nova Serrana. Então, sem muitas delongas, quero dizer que essa casa deverá votar hoje favorável. Se alguém tiver alguma dúvida, a Demir se aprofundou-se nesse estudo, trouxe para nós e pediu para a gente fazer a inclusão dessa cooperação entre os federados, e mostrando também a responsabilidade nossa com o meio ambiente, que foi bem falado pelo Dali Salvador, que também se encontra aqui hoje em plenário. Nós sabemos do nosso caos, que é o nosso aterro sanitário, que não é aterro sanitário, que é lixão, que não é lixão, que já passou da hora de ser fechado, lacrado. E o doutor Delano levantou uma questão muito importante, é que em São Paulo os antigos aterros sanitários passaram-se o tempo, mudaram-se os vereadores e os prefeitos e autorizaram construir prédios. E depois os prédios começaram a cair. Então é uma atenção que nós vamos ter que ter para que daqui 10, 20, 30 anos não se doe aquela área achando que ela já está compactada com todo aquele lixo que lá tem, e se construa, cheia de gás, né, Dali, bem lembrado, e que se construa ali residência que pode colocar em risco a sociedade, pode colocar em risco a população. E aí, nós aqui vamos fazer um estudo para saber se tem como a gente fazer uma lei que reserve aquela área para ela ser uma área de preservação ambiental, para ela se auto-recuperar no decorrer dos anos, com um parque ecológico, de alguma forma, que a gente possa fazer isso. Porque ali vão se sair gases durante muitos e muitos anos. Não vai ser 20, 30 anos que vai recuperar aquela área, não. Isso pode demorar aí até um século, né, Dali? Porque há lixos que foram jogados ali que não se decompõem fácil, em especial o vidro. Plástico, 400 anos, o vidro, que é triturado pelos caminhões que recolhem, na sua maioria das vezes aqui em Divinópolis, não tem esse hábito de separar o lixo, que é reciclável, do que é orgânico. Se joga tudo junto, o caminhão tritura e joga no mesmo lugar. E isso é um processo que a gente tem que aderir. Foi votado aqui nessa casa começar a fazer um trabalho de conscientização, de aderir à separação do lixo. É importante isso. É importante para a nossa sobrevida futura. É importante para o meio ambiente, não hoje, não amanhã, não. É para o futuro mesmo, na nossa longevidade. Então, fica aqui, senhor presidente, as nossas considerações sobre esse projeto. Peço que todos votem favorável. A gente possa agilizar mais a reunião para que esse pessoal todo saia daqui feliz. E também fazer um convite e agradecer aqui ao Quemim, que esteve aqui na Câmara Municipal e deixou aqui para a gente um presente e também um convite para participar do Festival Gastronômico Trembão, lá no Espaço Cultural da Vinci, de meio-dia às 22 horas. O ingresso inicialmente foi trocado por 1 quilo de alimento não perecível. Então você que ainda não adquiriu o seu ingresso desse evento gastronômico, vai ser muito bacana, e também assistencialista lá no Da Vinci a partir do meio-dia. E obrigado, Quemim, pela lembrança desses vereadores aqui. Obrigado, senhor presidente. Essa era a minha fala na tarde de hoje.
Cumprimento nobre Edil, vereador Eduardo Prince Júnior, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
senhor presidente, vereadores, público que presente, o qual eu cumprimento a população do Quilombo, que é uma luta há vários anos. E pode ter certeza que essa casa aqui, preocupada com vocês, nós sabemos da responsabilidade nossa, pode ter certeza que eu tenho certeza que todos os votos aqui serão favoráveis a vocês. E a gente tem que ter uma consciência. Lá nós sabemos que lá existem várias minas, além dos materiais que podem ir para lá prejudicar, pode ter certeza que essa casa estará junto com vocês. Senhor presidente, eu venho aqui trazer uma notícia boa. Eu gosto de usar essa tribuna para falar coisas boas, porque muitas pessoas chegam aqui e usam as tribunas só para criticar. Aquele tribuno que usou o Fabrício, que usou a fala aqui mais cedo, lá morador lá do bairro Candidez, nós já saímos daqui e ajudamos a resolver o problema dele. Em breve o ônibus irá atender, precisa de fazer uma pavimentação na rua, nós já fomos e precisa de fazer uma indicação de uma emenda. Nós já fomos até o nosso deputado Domingos Sávio, o qual irá colaborar com os moradores lá e fazer uma emenda destinada para aquela região, onde o ônibus irá atender aproximadamente 600 moradores naquela região. Eu acho que nós temos que fazer isso, é trabalhar para a população, buscar resultado positivo. Políticas e muito falatório, muito xingatório, não resolve nada. Nós precisamos ter ação. E através dessa discussão, estava lá o presidente do bairro, J. Batista, o qual há anos faz um belíssimo trabalho, conseguiu também uma destinação de R$200 mil para a reforma, através da CEMUSA, da UBS, da Unidade Básica de Saúde. Eu acho que a gente tem que vir e buscar produção, resultado. Política de falar, nós estamos cansados. E o Fabrício saiu muito satisfeito da reunião, que dentro de aproximadamente, o próprio dono da empresa se comprometeu de aproximadamente 10 dias do ônibus estar lá atendendo aquela comunidade carente, que precisa de um ônibus, até para quem chega na faculdade à noite, questão de segurança daqueles moradores. Eu não poderia deixar de falar também da questão dos 22 milhões que está bloqueado na Caixa Econômica do PAC. O deputado acabou de informar que ele teve uma reunião juntamente com o Galileu segunda-feira, o qual nós até iria estar presente também, mas devido a várias denúncias que chegam a essa casa, tem horas sem fundamento que não leva a lugar nenhum. Mas só que nós temos que fiscalizar. Mesmo sendo uma denúncia sem fundamento, é obrigação nossa fiscalizar. Essas denúncias tem hora que atrapalham o desenvolvimento da cidade. Eu acho que para fazer uma denúncia tem que ter responsabilidade nessas pessoas que fazem denúncia ao vento. Eu acho que está errado. Ele acha. Ele tem que provar que está errado para trazer uma denúncia. Meu ponto de vista. E isso, igual segunda-feira, essa casa ficou parada o dia inteiro em torno de uma CPI. Quer dizer, nós estávamos produzindo aqui dentro da casa, mas eu acho que nós temos que produzir a saúde, produzir a educação, defender vocês que estão lá com essa peleja há vários anos, a questão do aterro, vai ou não vai. Quer dizer, aí eu acho que essas pessoas que vêm trazer denúncia a essa casa, ela merece uma punição quando essas denúncias vêm sem fundamento. Nós temos que acatar as denúncias, temos que recebê-las, mas nós temos que fazer. Eu acho que essa pessoa tem que ser penalizada. Eu acho que aconteceu isso, eu acho que eu vi isso. Então, vamos ter responsabilidade das pessoas, saber de quem. Minha mãe fala assim, ó, a gente tem que passar em três peneiras antes de passar uma informação a gente. E nós não estamos fazendo isso. É um excesso de denúncia o que faz a nossa cidade parar. Nossa cidade se desenvolver, nós precisamos de pessoas que pensam no futuro. Nós precisamos de pensar 20 anos para frente. Ou mais, porque 20 anos é pouco. Daqui 20 anos, nós passa um ano, passa dois, passa três. Olha só para você ver, essa emenda do PAC era 46 milhões, está parado, conseguiu gastar 24, tem 22 milhões ainda paralisado há 10 anos. Não acharam irregularidade nas planilhas, dinheiro ficou desvalorizado, se dava para calçar, vou por assim, 100 quarteirões, hoje dá para fazer 50. O dinheiro ficou desvalorizado. E tem pessoas que acham bonito, eu denunciei. Mas é verdade? Não, não sei, eu denunciei. Usei o microfone, usei as rádios, usei os jornais, eu denunciei. Mas e a verdade? Eu acho que nós temos que trabalhar com responsabilidade em cima dessas pessoas que fazem essas denúncias sem fundamento. E os três poderes têm que andar juntos, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. E essas denúncias sem fundamento, eu acho que elas têm que ser penalizadas. Está aqui o Marcos, que é o nosso advogado da casa, conhecedor das leis. Hoje ficou fácil. Você faz uma denúncia anônima, você chega e joga um papel debaixo daí e fala assim, ó, eu mandei para lá, mas só que eles prevaricaram. Então, vamos, é hora de responsabilizar todos. Quem errou e quem está fazendo uma denúncia por fazer. A gente fica... Essa casa precisa trabalhar mais, pensando no desenvolvimento do futuro, gerar empregos, ajudar as empresas que precisam de vir para a cidade, desburocratizar as coisas. Estão cada vez burocratizando mais. É, nós temos uma emenda que foi destinada lá para o bairro São José, para o asfaltamento da rua Coelho Neto, Amazonas. É uma burocracia dentro da caixa, que tem dia que a gente fala até igual o Josafá falou um dia desse aqui. A gente fica cansado, a gente vai, leva documento, e o documento não sai. Falta isso, falta uma assinatura. Nós precisamos de resolver essas coisas mais rápido, acabar com essa burocratização que existe hoje, para as coisas andarem e a população se beneficiar das coisas mais rápido. Questão da saúde, questão da educação, nós precisamos de ajudar a resolver. Então, senhor presidente, a gente fica muito feliz de saber que esses 22 milhões, através da União, junto o prefeito municipal Galileu Teixeira Machado e o nosso deputado Domingos Sávio, essa emenda será liberada. Através de União, nós fomos lá agora, o Fabrício que utilizou essa tribuna, nós fomos até o nosso deputado Domingos Sávio, que entrou em contato com o Galileu, que vai arrumar as vias para eles. O ônibus irá atender o bairro Candidez. É união, nós precisamos ter união nessa casa para nós poder trabalhar e esquecer essas falas que são jogadas ao vento. Político não é feito desse jeito, não. Político é feito com honestidade e trabalho. Eu acho que nós precisamos de trabalhar mais. Está tendo muito falatório e pouca ação. Política significa ação e união. Senhor presidente, eu mando parabéns lá para o bairro Candidez, o qual será contemplado com o ônibus em breve. Pode ter certeza que terá uma dedicação a mais desse vereador para ajudar lá, principalmente o Fabrício. E falar que também o nosso deputado Domingos Sávio estará destinando 200 mil para o término lá da Unidade Básica de Saúde, o qual o J. Batista é presidente, para contemplar ainda mais aquela população carente. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil, Renato Ferreira, pelo seu sempre sereno e ponderado pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar assentado.
Concedido, nobre Edil.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Fabrício Reiner de Miranda Andrade, que trouxe à nossa casa o assunto solicitar asfaltamento da rua Marajoaras no bairro Candidez. Nós observamos a fala do tribuno, senhor presidente, quando o tribuno vem até a nossa casa solicitar dessa casa intervenção para que obras sejam feitas. E todos os vereadores dessa casa podem se intervir ao executivo para que obras sejam feitas. Eu prestei bastante atenção na fala do tribuno, senhor presidente, quando ele falou que o que eles estão precisando lá é de uma alteração no trajeto da linha de ônibus do residencial Divinópolis. É a coisa mais simples que existe. Alteração e itinerário de ônibus se faz todo dia. O bairro, às vezes, tem início numa linha de ônibus, numa rua, num trajeto, e com o crescimento do bairro, aquela rua deixa de ser a rua mais movimentada e que serve melhor o povo. Daí a solicitação dos moradores, das associações, para que o trajeto do ônibus seja mudado,
para atender os anseios da comunidade, para atender, nesse caso, os anseios do residencial Divinópolis. Nesse caso, o síndico, o senhor Fabrício, ele está reivindicando para mais ou menos 600 pessoas que são usuários do transporte coletivo, que o transporte passa mais próximo do residencial. E ele está correto. Ele representa o seu condomínio, como condômino daquele condomínio. Então, senhor presidente, eu não vejo, mesmo que a rua lá não seja, não pode ser asfaltada, que o trajeto do ônibus não possa ser mudado para essa rua. Tem várias ruas dessa cidade ainda em terra, e que o transporte coletivo passa pelo trajeto de terra. Então, a CETRANS não pode negar, lá para o bairro Candidez, a alteração da linha de ônibus, uma vez que a reivindicação do tribuno é em favor não só do bairro, mas do residencial Divinópolis, a qual ele se coloca lá como síndico lá do residencial. Então, na realidade, temos que fazer coro com o tribuno, parabenizá-lo pela sua coragem, e ele vem pedir muito pouco a essa casa. E que o secretário de transporte, Ovaldo, que trate de atender ele, se a rua que ele disse lá, se a rua onde ele quer que mude o trajeto do ônibus ainda não comporta, é uma rua que está muito ruim, que o prefeito, que seja solicitado do secretário Valdo, que o prefeito vá lá, faça o patrulhamento dessa rua, faça o cascalhamento, jogue o que quiser lá, mas prepare a rua e mude o itinerário do ônibus para atender os anseios daquela comunidade. Política se faz é para o povo e não contra o povo. Então fica aqui os meus parabéns ao tribuno, que usou muito bem essa tribuna livre nessa tarde de hoje. Quero aqui, senhor presidente, cumprimentar também de uma forma muito especial os moradores da comunidade de Quilombo. Quero dizer que há muito tempo, como vereador mais antigo dessa casa, eu estou dando a minha parcela de contribuição em favor não só da comunidade de Quilombo, mas de várias outras comunidades. No passado, senhor presidente, nós estávamos trabalhando, eu, o ex-prefeito Vladimir, o ex-vereador Aristide Salgado e o ex-vereador Anderson Saleme. Nós aqui, lá no mandato do Demétrios, descobrimos que havia uma intenção de tirar o aterro sanitário da onde ele era, ou lá era um lixão, dali uns tempos eles passaram ele para aterro controlado, e houve a conversa de levar o aterro sanitário para a comunidade dos Costas, mediação do Choro, e nós nos colocamos contra. Não é contra levar lá para essa região, para essas comunidades, é contra levar para qualquer comunidade rural. Ainda mais que nós observamos que as comunidades citadas, Quilombo, Costas e Choro, são comunidades que trabalham com agropecuária, que trabalham também, além de agropecuária, senhor presidente, eles trabalham lá com agricultura familiar. Então, não podemos compactuar que leve um aterro sanitário para essas pessoas. Isso é presente de grego. E nós, através de várias assembleias, de várias manifestações, juntamente com o pessoal lá do Quilombo, nós trabalhamos no sentido de não permitir que o aterro sanitário fosse para essas comunidades. Fizemos um trabalho no passado para não deixar ir para os Costas, Barra Choro. E depois a conversa se voltou para o lado da comunidade do Quilombo. Trabalhamos muito, participamos de várias assembleias, juntamente com moradores daquela região e interessados, e fizemos o nosso melhor. Hoje, e nós observamos que os governos do passado queriam enfiar de qualquer jeito o aterro sanitário lá naquela região. Mas nós, eu aqui citei quatro vereadores que estavam nessa casa na época, o ex-vereador Vladimir, o ex-vereador Anderson Saleme, o ex-vereador Aristides Salgado e o vereador Adair Otaviano. Nós brigamos muito para que isso não acontecesse. Mas, infelizmente, um deles virou prefeito e mudou um pouco a sua concepção. Inclusive, a empresa ViaSolo está trabalhando no sentido contrário de conseguir conquistar o espaço para ela implantar o aterro sanitário. Porque o aterro sanitário foi cogitado para que a empresa ViaSolo, que no passado foi a detentora do serviço de lixo da nossa cidade, para que ela levasse e implantasse o aterro sanitário em um desses locais. Mas, como nada mais um dia após o outro, um prefeito comprometido com essa cidade voltou a assumir a prefeitura novamente. Dessa vez, Galileu Teixeira Machado, com o compromisso de não deixar o aterro sanitário ir para qualquer que fosse a comunidade rural. Nesse caso, estava engatilhado para ir para a região ali dos Costa, Choro, Quilombo. E o Galileu chegou e começou a trabalhar para que isso não acontecesse. E nós estamos aqui agora com o projeto de lei número EN036/2018, com o pedido de regime de urgência para a gente autorizar o senhor prefeito a despachar o aterro sanitário para outra localidade, que não vão prejudicar os divinopolitanos, principalmente aquela classe mais sofrida, que é a classe que mora lá na zona rural. E eu posso falar classe mais sofrida porque eu vim de uma comunidade rural chamada Córrego do Paiol. Falo com muito orgulho, ali estão minhas raízes, ali estão minha família, meus pais ainda residem ali, e eu brigaria, não só por minha comunidade, mas brigaria por qualquer outra comunidade, para que não desse um presente de grego da forma que os prefeitos estavam pensando em dar para essas comunidades rurais. Então hoje, nós vamos colocar aqui para votação o projeto 036/2018, que dispõe sobre autorização para participação do município de Divinópolis no consórcio intermunicipal de aterro sanitário do Centro-Oeste Mineiro, CIAS Centro-Oeste, e ratifica o protocolo de intenções firmado pelo município de Divinópolis, Minas Gerais, nos termos da Lei Municipal 7.838, de 26 de junho do ano de 2014. Então eu quero aqui dizer que os moradores dessas comunidades rurais, principalmente as comunidades que havia uma intenção clara de se levar o aterro sanitário, e por uma briga no bom sentido dos moradores, pessoas interessadas e outras autoridades que não queriam que isso acontecesse, a partir da aprovação desse projeto, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Não irá para essas comunidades. E aqui, aquela campanha do aterro sanitário e a briga dos moradores que dizia aterro sanitário na comunidade de Choro, Costas, Quilombo, não. Eu continuo engajado nessa campanha. Aterro sanitário naquela região ou em qualquer comunidade rural, não. Vereadora Adair Otaviano quer é o melhor para essas comunidades rurais da nossa cidade. E que os moradores daquelas regiões continuam trabalhando de sol a sol, difícil, mas com dignidade. Senhor presidente, para fechar minha fala nessa tarde hoje, em breves palavras, quero aqui cobrar do prefeito Galileu, já que nós estamos encaminhando para o recesso, agilidade entre a prefeitura e a Caixa Econômica Federal sobre o processo do projeto PAC 1, que era o PAC Saneamento. Ainda existe 25 milhões para fazer o asfaltamento dos bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Pessanha, Granjaú, São Simão, e que isso saia do papel o mais rápido possível. Nós estaremos também trabalhando muito nesse sentido, para que essas comunidades recebam aquela obra de asfaltamento das linhas de ônibus tão sonhada, tão pouca coisa, mas tão sonhada pelos moradores, que se pode falar é dignidade. E dizer também que o prefeito trabalha no sentido de mandar para essa casa um projeto pedindo autorização para contratar um novo empréstimo do PAC 18 avançar cidades. E aí é para asfaltar outros locais. Nesse caso, nós estamos indicando para o senhor prefeito, para fazer o asfaltamento do bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Santa Teresa, Nova Holanda, Interlagos, que apesar de ter as ruas calçadas, é um péssimo calçamento. Era naquela época que fazia calçamento com piso de terra. Muito obrigado pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Questão de ordem, senhor presidente, baseado no artigo 139 do regimento interno.
Quero agradecer ao vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos e antes de passar a segunda parte dos trabalhos, concedo questão de ordem ao vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu só queria comunicar que nós protocolamos um documento ao presidente Ademir da Comissão Parlamentar de Inquérito, pedindo a quebra do sigilo telefônico de 4 pessoas envolvidas na CPI. São as pessoas, o prefeito Galileu, o senhor Fausto Barros, o senhor Geraldo Passos, do Divinils, e a senhora Raquel. Então nós encaminhamos ao presidente para que ele possa pautar nas discussões e dando publicidade e conhecimento ao povo de Novos, que foi protocolada e encaminhada à comissão a quebra de sigilo telefônico dessas pessoas citadas. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura do primeiro projeto na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não temos projetos na ordem do dia, mas temos duas inclusões.
Que faça a leitura dos pedidos de inclusões na pauta da ordem do dia.
Novamente, muito boa tarde a todos. Leitura da inclusão da ordem do dia. Divinópolis, 28 de junho de 2018. Os vereadores que presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EN 035 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria, na Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão. Nestes termos, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário. Seguem para a inclusão da ordem do dia. Dezesseis assinaturas.
Coloco em discussão o pedido de inclusão na ordem do dia, o projeto de lei número EM 035/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM035/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM035, de 25 de junho de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria, na Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Mensagem modificativa ao projeto de lei EM número 035 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, a administração municipal apresenta a vossa excelência o pedido de modificação da redação original do projeto de lei EM número 035 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria, na Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão. Artigo 1º. Modifica-se a ementa do artigo 1º do projeto de lei supracitado, onde se lê: autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria, na Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão. Leia-se: autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria e na Secretaria Municipal de Agronegócios o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão, onde se lê: fica o Poder Executivo autorizado a abrir a Procuradoria, na Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão. Leia-se: fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Procuradoria e na Secretaria Municipal de Agronegócios o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado, prefeito de Divinópolis. Parecer da comissão. Parecer da mensagem modificativa. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão mensagem modificativa ao projeto de lei EM 035/2018. Em votação.
Palavra. Não vai discutir o projeto, não?
Discussão. Com a palavra, o vereador. A mensagem é modificativa. Só querer. Com a palavra, o vereador Eduardo Freitas Júnior, para discussão.
Senhor presidente, eu pedi para discutir, vereador Janete, inclusive a mensagem modificativa. Por quê? Eu queria só fazer um adendo. Esse projeto chegou aqui nessa casa dia 15 de maio. O executivo demorou 30, hoje é... A mensagem modificativa foi protocolada aqui. 40 dias, praticamente, para mandar uma mensagem modificativa com erro redacional. Hoje está se votando em caráter de urgência 035, em especial a rubrica de manutenção de máquinas e veículos e equipamentos. Por quê? Porque nós conseguimos um recurso através do senador Zezé Perrella de um caminhão-pipa para atender as comunidades rurais. E aí, aproveitando que a comunidade do Quilombo está aqui presente também, da Prafrade, Copa Frade, também do Sindicato dos Produtores Rurais, e esse caminhão-pipa, se até o dia 30, não fizer essa rubrica, não tiver condição da contrapartida inicial do caminhão, perde o recurso. Mas lembrando que a prefeitura demorou 40 dias para mandar uma mensagem modificativa de erro redacional. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação. fica aprovado por 16 votos favoráveis. Mensagem modificativa ao projeto de lei EM035/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM035, de 25 de maio de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria e na Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número EM035/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria, na Secretaria Municipal de Agronegócios e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$1 milhão. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM035/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, questão de ordem. Só para...
rápido. Questão de ordem, vereador Cleitinho.
Senhor presidente, só para pedir para os vereadores, que eu acho que todos os vereadores que usaram a tribuna já deixou claro o voto favorável, e eles não estão esperando que Deus das 14h. Então vamos votar rápido, né? Que já todo mundo já sabe que o voto é favorável, para que eles podem voltar para casa, porque já estão que Deus das 14h, eu acho que está na hora já de votar esse projeto. Depois usa a justificativa, quem quiser.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto. Primeiro temos que votar a inclusão na ordem do dia, senhor presidente, senhores vereadores. A inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 036 de 2018, que dispõe sobre autorização para participação do município de Divinópolis no consórcio intermunicipal do aterro sanitário do Centro-Oeste Mineiro, CIAS, Centro-Oeste, e ratifica o protocolo de intenções firmado pelo município de Divinópolis, Minas Gerais, nos termos da Lei Municipal nº 7.838, de 26 de junho de 2014. Segue a assinatura de 14 vereadores para a inclusão na ordem do dia.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM036/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número AM036/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número AM036, de 20 de junho de 2018, dispõe sobre a autorização para participação do município de Divinópolis no consórcio intermunicipal de aterro sanitário do Centro-Oeste Mineiro, CIAS Centro-Oeste, e ratifica o protocolo de intenções firmado pelo município de Divinópolis nos termos da Lei Municipal nº 7.838, de 26 de junho de 2014. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número AM036/2018, que dispõe sobre autorização para participação do município de Divinópolis no consórcio intermunicipal de aterro sanitário do Centro-Oeste Mineiro, CIAS Centro-Oeste, e ratifica o protocolo de intenções firmado pelo município de Divinópolis, Minas Gerais, nos termos da Lei Municipal número 7.838, de 26 de junho do ano de 2014. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão, com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade aqui presente, eu compreendo, igual o vereador Cleitinho, a gente sabe que muitos de vocês chegaram aqui às 14 horas. Só é importante a gente estar explicando para o cidadão que está em casa o que, que a gente está votando, porque além de vocês, as pessoas que estão em casa, na verdade, a cidade inteira está preocupada com essa votação. Então, eu queria pedir licença que você esperasse mais 5 minutinhos. Nós temos o vereador aqui que vai estar explicando, se eu não me engano, o vereador Demir, que já fez a fala dele, atribuindo realmente do que se trata, para que vocês já estão cansados de saber, mas para que os moradores de casa entendam, porque isso aqui vai ser uma vitória do povo de Divinópolis.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Ademir.
Eu só gostaria, presidente, de ler a justificativa do projeto, porque o projeto foi colocado em regime de urgência, às vezes tem algum vereador que não conhece, e você também de casa não conhece, nós gostaríamos de ler o teor da justificativa do projeto. A cooperação entre os entes federados tem se mostrado um dos mais eficazes meios para que os escassos recursos públicos existentes alcancem um maior número de beneficiários. Vários são os mecanismos existentes para que essa cooperação se efetive, dentre os quais podemos destacar, sem sombra de dúvida, os consórcios entre os entes públicos. Os consórcios representam uma perspectiva para a melhoria das condições de vida dos nossos habitantes, pois permitem um melhor aproveitamento dos recursos públicos, racionalizando-os. São por si uma iniciativa de coaduna com o princípio da eficiência, o fazer mais com menos, previsto na Constituição de 1988. Com o advento da Lei 11.107, de 6/4/2005, e Lei Estadual 18.036, de 12/1/2009, leis estas que regulamentaram a formação dos consórcios em todo o país, os entes federados, a União, Estados e Municípios, passaram a ter uma forma específica destinada a reger a formação de consórcios. Assim, o encaminhamento do presente projeto de lei destinado a autorizar o município a participar de consórcio público, cuja finalidade precípua será a do gerenciamento do serviço de aterro sanitário, representa, além do cumprimento das normas legais vigentes, o compromisso desse município com o descarte e destinação de resíduos sólidos urbanos. Este consórcio, com personalidade jurídica de direito público, com natureza jurídica de associação pública, passará a contar com todas as prerrogativas em que um ente da administração indireta pode ter, como, por exemplo, aquelas relacionadas aos benefícios tributários ou ao gerenciamento do descarte de resíduos sólidos urbanos,
disciplinando e atendendo às técnicas mais modernas existentes. Estamos certos de que a autorização para o município de Divinópolis participar da formação do consórcio público para o gerenciamento do serviço de aterro sanitário, bem como utilizar os melhores e mais modernos meios e técnicas de descarte disciplinado dos seus resíduos sólidos urbanos, há de se concluir em um importante marco para o desenvolvimento da nossa cidade e, por consequência, para o bem-estar de todos os cidadãos. Como foi dito pela vereadora Janete, aí o pessoal do Quilombo estão aí. Aí alguém pode perguntar, mas o que eles estão fazendo aqui, se é um lixão? Falar sobre o consórcio dos aterros sanitários. Aí nós estamos aqui para parabenizá-los, pela brilhante luta que eles tiveram para que o aterro sanitário não fosse construído lá no Quilombo. E hoje nós estamos aqui para aprovar esse projeto, levando esse aterro lá para esse consórcio que vai ser na cidade de Pitangui.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, é hora que eu fico pensando, assim, com a minha consciência, a incompetência do serviço público. A incompetência. Quando você pega esse projeto aqui, a emenda dele, tudo errado. Tudo errado. O governo, ele não altera nada. Ele pega um projeto do governo Vladimir. Ele quer pegar um projeto de uma lei que existe para um consórcio em Boa Vista, adequar para uma realidade geográfica em outro lugar. Não sei se você não entende. Se a gente sabe que essa é por maldade, é por incompetência. Quer dizer, é ruim de serviço mesmo. Aí você vê todo o projeto. E aqui eu não quero ter responsabilidade, porque nós vivemos no planeta Terra. Nós temos que ter responsabilidade e dependência se nós estamos no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. É lógico que esse consórcio vai ter a dimensão geográfica em Pitangui. E aqui tem uns 10 centavos por população. Poderia criar uma estatística da população flutuante em Divinópolis, que chega a 25 mil. Porque o resíduo que nós estamos produzindo aqui não cai do céu, não. Nós é que estamos produzindo de uma forma irracional. Mas não. Quando você pega a fazenda do Capão, que ela tem que ser liberada no dia 17 do 4, o projeto não consta se foi liberado. O projeto não consta. Um projeto ruim, péssimo, sem nenhuma capacidade técnica, sem nenhuma emenda, e eu fico por entender como é que essa casa não faz a crítica que deve. Uma coisa tão séria, e como é que envolve um discurso, aqui não fala nada do quilombo e nem do choro. Não fala. É vara de pescada, demagogia. Não fala. Você pega 34 assinaturas quando chama Divinópolis. Não tem nenhuma assinatura do prefeito. Não tem uma assinatura do procurador e nem de um membro presente. Como é que você faz? Pessoas honradas, pessoas de bem, cidadania plena aqui. Você perde vista? Não. Esse projeto já tinha que ser implantado quando o Vladimir enxerga isso lá. Lá atrás. Não é do meu partido. Mas a verdade tem que ser dito que o prefeito Vladimir enxergou. Nós provamos semana passada que a questão do resíduo do óleo, a falta da nossa incompetência, que nós estamos fazendo bastante. Mas eu vou votar favorável. Vou votar favorável não pela incompetência da emenda do governo, mas pela cidadania que acredita na evolução das coisas, que estão aqui desde 2 horas. Mas que a vontade era debater esse projeto e pedir vista sobre o orçamento, chamar o secretário de ambiente aqui e o procurador e explicar coisas maiores. independente se seja em Pitangui ou não. Um projeto ruim, um projeto mal elaborado, porque naquela parceria da responsabilidade das cidades todas, eu poderia ter mais técnico, com direito e deveres. Mas é o que nós temos para hoje. É querer um água de mina enquanto eu já não tenho. Mas o meu voto será favorável, senhor presidente, e espero que o prefeito não faça disso aqui uma lei morta pela vocação que tem de Divinópolis e cobre implantação. Aqui não tem data para começar, não tem penalidade para o município sair, não tem nada. Ajunta uma meia dúzia de palavras e põe, vamos lá que o povo vai aprovar, vai chancelar. Mas a essência do projeto é necessária. É bonito, porque esse lixo não cai do céu.
Nossa palavra,
senhor.
Pode terminar.
Obrigado, vereador. Então, até pedi o raciocínio, mas era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Gostaria de pedir aos vereadores que deixassem o nobre colega terminar, porque quando talvez um interrompe, perde o raciocínio daquilo que está falando. Com a palavra, vereadora Janete.
Vereador Edson de Souza, o senhor me desculpa, é porque eu realmente achei que com a pausa o senhor tinha terminado a fala. Eu assumi a comissão de meio ambiente junto com os vereadores Renato Ferreira e vereadora Demir no início deste ano. A gente já acompanha, mesmo antes de estar nessa casa, a questão do aterro sanitário e a luta dos moradores do Quilombo. Neste acompanhamento, vem sido feito um trabalho com a presença de vários moradores e vários ambientalistas falando da questão do aterro sanitário. Eu estive presente fiscalizando o aterro sanitário de Divinópolis, que não pode ser chamado de aterro, porque aquilo é um lixão, uma vergonha. Nós sabemos que a lei, desde 2014, Divinópolis já tinha de ter sido implantada a questão do aterro sanitário. Só que os estudos que eles fizeram para a implantação desse aterro sanitário estavam no local, como foi falado antes, inclusive na tribuna pelo vereador Ademir, no local onde as famílias tinham seu trabalho, suas plantações, e um local de moradia, que era impossível ser instalado naquela localização. Muitos municípios, não só Divinópolis, vários municípios tinham o mesmo problema. Daí para frente vieram sendo feitas várias assembleias com participação de moradores de Divinópolis, o pessoal ligado do município, Secretaria de Meio Ambiente, pessoal do Quilombo, muita gente participou, prefeitos de outra cidade, e no dia 23 de março de 2018, inclusive aqui com a presença e assinatura, onde foi decidida a questão da Fazenda Cantagalo, com o presidente Marcílio, que agradeceu a participação também do doutor Amando Greco, todos da Companhia do Centro-Oeste, com vários prefeitos, várias pessoas interessadas, além dos ambientalistas, decidiu-se a localização. E vem lutando para que Divinópolis entrasse, nossa cidade é a última que está entrando. Só bastava a assinatura e a votação aqui para só a cidade de Divinópolis estar participando. Para você que está em casa, para você entender o que é, em linguagem mais clara, porque a justificativa é difícil de entender, nós hoje pegamos o nosso lixo e enfiamos ali perto do Carmo do Cajuru, sem tratamento, depreciando o nosso solo, acabando com a região inteira, pior ainda, numa área que é a área de aeroporto, onde o urubu voa alto e coloca em risco a vida das aeronaves que estão descendo, e com isso, esse aterro vai ser colocado no local correto. E a nossa luta é para que o lixo que vá para lá seja tratado. Nós sabemos que precisa desse tratamento, por isso que eu falei da questão do ganho do povo de Divinópolis. Se estão pegando uma lei que já estava proposta, quando o ex-gestor dessa casa viu da necessidade de ser feito, que não poderia ser feito, eu acho que aquilo que é bom tem que dar andamento mesmo, o Galileu fez certo. O que não podemos é, de forma alguma, deixar você que está em casa, eu não entendo da mesma forma, com todo respeito ao nobre vereador Edson de Souza, eu entendo de forma diferente, que tem que ser aprovado sim, porque o que tem que estar na matéria é no contrato. O contrato aqui, no meu ver, tem que ter os prazos, tem que ter a forma de saída, tem que conter as multas. Na lei, não. A lei tem que ser enxuta e no entendimento de todos. E no meu entender jurídico, está muito bem feito e meu voto é favorável.
Continua a discussão. Em votação.
Não, quieta não.
Fonseca, aprovado por 16 votos favoráveis. Projeto de lei ordinária, número AM 036/2018. Com a palavra o vereador Renato Ferreira para justificativa de voto.
Senhor presidente, só para inteirar a população melhor, queria parabenizar a população, principalmente a Adriana, o Moisés e seus familiares que se dedicaram a isso, juntamente com os vereadores também da legislatura passada, o vereador Eduardo Pinto Júnior, o Marcos Vinícius também estava atento nessas discussões. É uma luta antiga. Isso aí é o seguinte, deixar bem claro também para a população que a licença ambiental, ela não sai de Divinópolis não, ela é uma licença estadual que é dada pela SUPRAM. Talvez as pessoas entendam que o município ia dar essa licença. O Edson foi muito feliz na fala dele, quando ele fala que o Vladimir viu a longo prazo. A gente tem que trabalhar pensando 20 anos, 50 anos para frente, na questão do consórcio, que ele tentou entrar no consórcio do Boa Vista, que fazia parte de 13 municípios, mas infelizmente por questões políticas, onde não há união, as coisas não funcionam. A gente tem que trabalhar com união, e surgiu esse consórcio de Pitangui, o qual nós vem discutindo há vários tempos, juntamente com as ONGs, Lixo e Cidadania, fazendo um trabalho magnífico, parabenizar as ONGs, juntamente com o CDL, o Ministério Público, que vem discutindo essas ações, e nós estamos apenas autorizando o município a entrar no consórcio de Pitangui, que já está bem avançado. Nós sabemos que o Ademir é o vereador que pegou essa bandeira também, juntamente com a comunidade, parabenizar ele. Nós precisamos defender os interesses coletivos. E o que precisar dessa casa, nós estamos à disposição para ajudar.
Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos.
Palavra, senhor presidente, como líder do executivo.
Como líder do executivo, com a palavra o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, caros vereadores, né, cumprimentar aqui principalmente a comunidade do Quilombo, né, sejam todos bem-vindos, um prazer recebê-los com a notícia boa hoje da aprovação desse projeto, né? Acho que temos que trabalhar assim, conjunto, e trazer grandes melhorias para a cidade. Senhor presidente, hoje eu estou usando da palavra como líder do executivo para trazer, como eu sempre faço, notícias boas para a comunidade, principalmente da minha região, que é a região da minha querida Ermida. É depois agora, essa semana, a gente finalizar o esgoto sanitário do bairro Jardim Primavera, né? Vamos dar início ao asfaltamento. Bem, semana que vem nós conseguimos agora também todo o calçamento da estradinha antes de Ermida que liga ao bairro Jardim Primavera. Então é um verdadeiro canteiro de obras a nossa região de Ermida. Com todas as dificuldades, este vereador vem lutando, trabalhando e colhendo os resultados de uma boa parceria junto com o prefeito Galileu, que está sempre atento, sempre esteve, principalmente do lado da zona rural, que é o que ele gosta. Todo sexta, sábado, domingo, ele às 6 horas da manhã já estava a todo lado. As estradas rurais hoje, a nossa solicitação também, estão melhor que o asfalto de Divinópolis. Então eu queria deixar aqui o meu abraço, o meu carinhoso abraço e o meu agradecimento em nome dos moradores de Ermida e da nossa região rural, daquela Lopes, é a região nossa ali. Então está tudo sob controle e com mais uma novidade, o calçamento da estrada da Fazendinha, ali do Zé Eustáquio e do Romildo, que liga também ao bairro Jardim Primavera. Muito obrigado, são essas notícias maravilhosas que eu tinha que trazer para a população hoje, senhor presidente.
Palavra como líder de solidariedade, presidente. Com a palavra o vereador Eduardo Pinto Júnior, como líder do solidariedade.
Senhor presidente, o solidariedade na manhã de hoje anunciou o seu apoio à pré-candidatura de Anastasia ao governo do Estado. Com isso, o Diniz Pinheiro, que era o nosso pré-candidato ao governo de Minas, abre mão para a campanha da Anastasia, assim sendo o nosso candidato para solidariedade, pré-candidato ao Senado de Minas, pelo Solidariedade a senador Diniz Pinheiro. Então essas notícias do Solidariedade hoje pela manhã, que apoia a candidatura, a pré-candidatura de Antônio Anastasia e Diniz Pinheiro, a pré-candidatura ao Senado de Minas Gerais. Obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente, como líder do PROS.
Com a palavra, vereador Roger Viegas, como líder do PROS.
Senhor presidente, quero anunciar aqui, nesse dia de hoje, nessa data, a gente já completa um ano na presidência provisória do partido, hoje me torno, então, presidente do Partido Republicano da Ordem Social, agora na chapa permanente, aqui pela cidade de Divinópolis, o nosso partido tem um apoio aí, né, já está muito bem encaminhado, nas conversas que tivemos, inclusive, já ter definida, né, anunciada muito em breve, como todos os cidadãos divinopolitanos sabem, nosso deputado federal, nosso líder maior, deputado federal Jaime Martins, que deve ser o vice na chapa de Márcio Lacerda. O PROS também então anuncia a sua chapa, seu apoio à candidatura do futuro governador Márcio Lacerda. Obrigado.
Palavra, presidente, como líder.
Com a palavra, vereador Raimundo Nonato, como líder do seu partido.
Senhor presidente, trazendo aqui também, dizendo que o nosso pré-candidato a presidente, Ciro Gomes, já, segundo as pesquisas, está crescendo também, e dizer que o PDT também está apoiando o Márcio Lacerda, governador deste estado. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, palavra como líder do Patriota.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton, como líder do Patriota.
Gostaria de anunciar aqui também, né, mais uma vez reafirmar aí, o Patriota fechou acordo aí para candidatura, pré-candidatura à presidência, Jair Messias Bolsonaro, que está liderando para um país mais justo, e mais legal e sem corrupção no nosso país. Muito obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente. Como líder do PPS.
Com a palavra, o vereador Josafá, como líder do PPS.
Senhor presidente, o PPS está em festa. Com amanhã nós estaremos entregando o termo de cidadão honorário ao professor Jonas do CEFET. Então nós aqui do PPS, o Cleitinho, também o nosso deputado Fabiano Tolentino, estamos em festa amanhã. Amanhã o professor Jonas será recebendo aqui. Josias.
Não havendo mais assuntos para tratarmos nesta sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, agradecer a presença dos cidadãos que nos visitam, principalmente as pessoas lá da comunidade do Quilombo, agradecer aos servidores dessa casa, avisar a todos os vereadores que logo após essa sessão temos a entrega de monção congratulatória. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.